12ª Sessão Extraordinária de 29 de agosto de 2020. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Danilo Luzete Faria, presente. Francisco Braz Bernardo. José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoalotto Novato.
Presente.
Márcia dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Enceslau da Silveira.
Presente.
Sidnilson dos Reis, Donizete Cardoso. Walter Luiz Lopes.
Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à sessão. Por se tratar de sessão extraordinária, passaremos diretamente para a ordem do dia. Esclareço a todos que, nessa sessão extraordinária, daremos continuidade à da leitura do próximo do projeto de lei complementar número 05/2020. Já iniciada na 11ª sessão extraordinária, realizada-se no dia 28/8/2020. Solicito a leitura do projeto de lei complementar número 05 de 19 de julho de 2020, que institui o Código Tributário Municipal desse Municipal, conforme especifique da U.
Vou continuar. 101. Dos livros e documentos fiscais. Artigo 101. O sujeito passivo manterá para cada um dos seus estabelecimentos obrigados a inscrição. A escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados e dos serviços tomados, ainda que não tributado, imune ou isento. No artigo 102, os livros fiscais impressos deverão ter suas folhas numeradas tipograficamente e possuir no termo da abertura o número de folhas, a espécie do livro, número do livro, nome ou razão social da empresa, endereço, atividade, número de inscrição municipal e assinatura do número do registro do técnico em contabilidade ou contador CRC. E somente serão usados depois de visado pela administração municipal, exceto quando escriturados por processamento eletrônico de dados que serão brevemente autorizados. Salvo a hipótese de início de atividade dos livros, somente serão visados mediante a apresentação dos livros correspondentes a serem encerrados. No caso de encerramento de atividade, os livros fiscais apresentados à administração municipal deverão estar todos devidamente encadernados e assinados pelo contribuinte e contador responsável. Os livros e documentos fiscais serão conservados no próprio estabelecimento para serem exibidos ao fisco. E daí poderão ser retirados e não ser quando da apresentação em juízo ou quando se impuser sua apreensão. As folhas do livro de registro de prestação de serviço e o livro de registro dos serviços tomados emitidas por processamento eletrônico de dados, quando apresentadas parcialmente à fiscalização municipal, deverão ser autenticados pela agente fiscal e, quando da encadernação do livro, deverão obrigatoriamente fazer parte do mesmo. Nos casos de alteração e de transferência do estabelecimento ou qualquer modificação das características da inscrição do contribuinte, continuarão a serem usados os mesmos livros fiscais, mediante termos neles lavrados, com o visto da administração municipal, salvo motivo especial que aconselhe seu encerramento e autenticação de novos livros a critério da administração municipal. No caso de inutilização ou extravio de livro fiscal, será autenticado novo livro após diligência que a administração municipal fará para apuração do fato. O extravio de livro fiscal deverá ser tomado público pelo sujeito passivo através do aviso nos órgãos da empresa da imprensa local. Caso a administração municipal comprove dolo do sujeito passivo, serão aplicadas as penalidades cabíveis. A escrituração dos livros fiscais far-se em ordem cronológica, a tinta indelével ou por processamento eletrônico de dados, com clareza e exatidão, não podendo conter emendas, rasuras, borrões, estrelinhas e espaços em brancos. No livro do registro de apresentação de serviço e no livro de registros dos serviços tomados, serão lançadas as notas fiscais individualmente e seu fechamento de competência deverá ser mensal até o dia 10 do mês subsequente em emissão das notas. Os livros fiscais e comerciais são de exibição obrigatória à fiscalização, devendo ser conservados por quem deles tiver feito uso, durante o prazo de 5 anos contados do encerramento. Para o efeito dessa lei complementar, não tem aplicação qualquer disposição legal excludentes ou limitativas do direito físico de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos prestadores e dos tomadores de serviços, de acordo com o disposto no artigo 195 da Lei Complementar Federal 5.172, de 25 de outubro de 1966. Fica instituída a nota fiscal de prestação de serviço e recibo de serviços tomados, cabendo à administração municipal, através de decreto, estabelecer as normas relativas a obrigatoriedade ou dispensa de emissão, conteúdo e indicação, forma de utilização, autenticação, impressão, qualquer outras condições. As impressões de notas fiscais de prestação de serviço só poderão ser efetuadas pelos estabelecimentos gráficos mediante a apresentação pelo sujeito passivo da autorização para impressão de documentos fiscais fornecido pela administração municipal. As empresas tipográficas que realizarem a impressão de notas fiscais são obrigadas a manter livros para registro para utilizações dos talonários ou jogos de notas fiscais avulsas fornecidas, do cancelamento da nota fiscal eletrônica ou recibo de prestação de serviço RPS. A solicitação deverá ser efetuada até o último dia do mês da emissão. A solicitação, que trata o inciso 1º, caso o prestador de serviço emita a nota fiscal do RPS do último dia do mês, poderá requerer o cancelamento até 5 dias úteis. Se a casa da solicitação não entender o que está escrito no inciso 1 e 2, o cancelamento será através do processo administrativo. Constitui comprovantes fiscais essenciais à fiscalização dos impostos sobre os serviços os seguintes documentos: nota fiscal de prestação de serviço ou nota de fatura de serviço, ou cupom fiscal ou nota fiscal conjugada ou nota fiscal eletrônica, ingressos ou pulls ou tickets, convites e similares relativos a jogos ou diversão pública em recinto fechado ou ao ar livre, passagens ou cartão magnético utilizado pelas empresas de transporte coletivo passageiros, as notas fiscais de prestação de serviços e recibos, guias, carnês e demais documentos relacionados com impostos sobre serviços ficarão ao disposto da fiscalização municipal pelo prazo de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte da sua emissão. A facultada à administração municipal a aceitação do documento adotado pelo contribuinte conforme os usos e costumes comerciais, bem como elementos de caráter fiscal instituído pela legislação tributária da União e do Estado e os sistemas mecanizados desde que preencham requisitos dos controles fixados nessa lei complementar. No artigo 108, a nota fiscal de prestação de serviço prevista nessa lei complementar é documentado de emissão obrigatória do ato de entrega ou término do serviço e conterá as seguintes indicações impressas tipograficamente: denominação, nota fiscal de prestação de serviços, número de ordem, nome da empresa, do proprietário ou razão social, endereço da empresa, número das inscrições municipais, estaduais e federais, data de emissão, espaço para o nome e endereço da pessoa que for emitido a nota, se for o caso, número, especificação do serviço prestado ou da operação realizada além do valor da base de cálculo do serviço prestado, campo para descrição de alíquota do imposto, valor total da nota, nome, endereço e número de inscrição do estabelecimento gráfico. Parágrafo único, poderão constar ainda na nota fiscal da prestação de serviço qualquer outras indicações de interesse do contribuinte, desde que não prejudique a clareza do documento a critério da administração municipal. As notas fiscais de prestação de serviço serão numeradas sequencialmente, tipograficamente ou eletronicamente, em ordem crescente, a começar do número 1, e enfeixadas em talonário de, no mínimo, 25 e, de máximo, 50 notas fiscais. As notas fiscais de prestação de serviço também poderão ser emitidas por formulários contínuo ou avulsa, para tanto que necessita de prévia autorização da administração municipal. No mesmo talonário, não poderão ser emitidas notas fiscais fora de ordem, nem serem escrituradas as de numeração inferior após o uso da numeração superior. Quando as notas fiscais de prestação de serviço foram eletrônicas e por sistema fornecido pela administração municipal, o contribuinte fica dispensado de enfeixá-las e talonário. A nota fiscal de prestação de serviço impressa será preenchida no mínimo entre 3 vias com seguinte destinação. A primeira via será entregue ao tomador do serviço, a segunda via será enviada à autoridade fazendária anexada à declaração mensal, a terceira via ficará arquivada no estabelecimento prestador de serviço. As notas fiscais de prestação de serviço serão apreendidas pela administração municipal quando os seus lançamentos apresentarem indícios de fraude. Nessas operações sujeitas ao imposto sobre o serviço que ocorrerá movimentação de mercadorias, essas devem ser acompanhadas da nota fiscal de competência do fisco estadual, cabendo à administração municipal decidir sobre a exigência ou não da emissão da nota fiscal de prestação de serviços ou de aceitação de nota fiscal conjugada. Nos casos onde o contribuinte queira adotar a nota fiscal conjugada com o campo destinado à prestação de serviços, deverá previamente obter a autorização da administração municipal, podendo para isso usar fotocópia da via apresentada e autenticada pelo fisco estadual. Nos casos em que o contribuinte tiver débitos fiscais ou não fiscais vencidos com a administração municipal, essa poderá limitar o número de talonários fiscais solicitados a seu critério, até que seja efetuado o devido pagamento ou parcelamento dos débitos. A nota fiscal da prestação de serviço anulada deverá ficar presa ao talonário com risco transversal, constando o vocabulário anulado em todas as vias e deverá ser consignada no livro de registro de prestação de serviços a respectiva nota anulada. O extravio ou perda do talonário de nota fiscal de prestação de serviço obriga o sujeito passivo a tomar público por aviso nos órgãos de empresa local e, caso a administração municipal, através de diligência, comprove o dolo do contribuinte, ter-lhe aplicado as penalidades cabíveis e a administração municipal procederá ao lançamento do referido imposto de acordo com o disposto nessa lei complementar. Da microempresa, imprensa, de pequeno porte e microempreendedor individual. MEI. Famoso MEI. Artigo 120. Considera microempresas para os fins dessa lei as pessoas jurídicas ou firmas individuais que desenvolvam atividades de prestação de serviços contribuídas por um ou mais estabelecimentos e estejam enquadradas no regime geral das leis complementar federal 123/2006 e suas alterações. As pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedor individual não estarão sujeitas a pagamento das taxas a que todas as empresas estabelecidas no município estão, mas estarão sujeitas ao cumprimento dos regulamentos estabelecidos em legislação municipal. As pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedor individual não estão sujeitas à substituição tributária dessa lei complementar. A critério da administração municipal e o requerimento da microempresa poder-se instituir-se regime especial de escrituração fiscal e regime simplificado de emissão de documento fiscal. As microempresas estão obrigadas a escrituração e a emissão dos documentos fiscais previstos na legislação tributária do município, exceto as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedor individual, que são sujeitas parcialmente à obrigação descrita no artigo 124. Quando o serviço prestado pelo microempreendedor individual for para pessoa jurídica, o mesmo estará obrigado à emissão do documento fiscal obrigatório, emitir e entregar anualmente junto à administração municipal cópia do anexo único disponibilizado pelo sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. Da isenção. Artigo 120. Dos isentos do pagamento do imposto enquanto prestadores de serviço, a União, o Estado, o Distrito Federal e os outros municípios. Os partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições da educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei Complementar Federal 5.172.966, as isenções serão solicitadas em requerimentos instruídos com as provas de cumprimento das exigências necessárias para a sua concessão, que se deve ser apresentada até o último dia do mês de dezembro de cada exercício, sob pena de perda do benefício fiscal do ano seguinte. A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se àquela documentação. Nos casos de início de atividades, o pedido de isenção deve ser apresentado simultaneamente com o pedido de licença para instalação e locação. Obrigada. No Sistema Tributário Municipal, título 3 das taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de política administrativa, do fato gerador do contribuinte. No artigo 127, as taxas de licenças têm de fato gerador o efetivo exercício do poder de política administrativa dos municípios, mediante a realização de diligências, exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos. Considera-se efetivo exercício do poder de política administrativa e atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. O efetivo exercício do poder de política administrativa, quando desempenhado pela administração municipais no limite da lei aplicável, com a observância do processo legal e tratando-se da atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Os efetivos exercícios do poder de polícia administrativa terá exercício em relação a qualquer outras atividades, atos, lucrativos ou não, nos limites de competência do município, dependências nos termos dessa lei complementar de prévia licença da Prefeitura. As taxas de licença serão devidas para a locação de instalação, o funcionamento e renovação de funcionamento, funcionamento em horário especial, o exercício de atividade de comércio ambulante, eventual oferante, a ocupação de vias logradouros públicos, a execução de obras de construção... A execução de obras, construção civil. Mais algo? Tá. A publicidade de propaganda, a vigilância sanitária. O contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou jurídica que der causa ao exercício de atividades ou à prática de atos sujeitos efetivos exercício de poder de política administrativa do município. Da base de cálculo. A base de cálculo das taxas de licença do efetivo exercício do poder de política administrativa do município é o custo estimado da atividade distinta com efetivo exercício regular do poder de política administrativa. Artigo 134. O cálculo das taxas de licença decorrente do efetivo exercício do poder de política administrativa será procedido com base nas tabelas que acompanham cada espécie tributária a seguir, levando-se em conta os períodos, critérios e valores nelas indicados. Da inscrição. Ao requerer a licença, o contribuinte fornecerá à administração municipal e elementos e informações necessárias à sua inscrição no cadastro fiscal mobiliário. O regime tributário diferenciado e favorecido não dispensa a microempresa do cumprimento de obrigações acessórias nem modifica a responsabilidade decorrente da sucessão, da solidariedade e da substituição tributária. Para as pessoas jurídicas, enquanto enquadradas na microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, poderá ser concedido o alvará de localização e funcionamento provisório quanto ao grau risco da atividade não for considerado alto, conforme definido no regulamento. Sendo o grau de risco das atividades considerado alto, a licença será concedida conforme a disposição pertinente às pessoas jurídicas não enquadradas no microempresa ou empresa de pequeno porte. A concessão do alvará provisório será mediante e terá validade do prazo de 180 dias, improrrogáveis, período no qual o licenciado deverá providenciar o cumprimento de exigências legais complementares com o fim da transformação do alvará provisório e permanente. O não cumprimento da parte do licenciado provisoriamente dos requisitos para obtenção de alvará permanente, transcorrido 6 meses da expedição, implicará o cancelamento automático do alvará provisório e a empresa sujeita às penalidades cabíveis. Do lançamento, as taxas de licença podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com outros tributos, se possíveis, mas dos avisos recebidos constarão obrigatoriamente os elementos destinados de cada tributo ou respectivos valores. As taxas de licença serão arrecadadas antes do início das atividades ou da prática de atos sujeitos ou efetivo exercício do poder de polícia administrativa do município mediante guia oficial, observando-se os prazos estabelecidos nos avisos de lançamento. da imunidade. No artigo 140, são imunes do pagamento de taxa, a União e o Estado, o Distrito Federal e outros municípios, os partidos políticos, inclusive suas fundações, as instituições de educação de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei Complementar Federal 5.172, de 1966, o microempreendedores individuais enquanto persistir o fato. Parágrafo único. As imunidades contidas no caput do artigo referem-se a pagamentos a não ser obrigatoriedade de solicitar e cumprir todas as normas de licenciamento estabelecidas por lei. As imunidades serão solicitadas em requerimento instruído com as provas de cumprimento e exigências necessárias para sua conexão, que se deve ser apresentado até o último dia do mês de dezembro de cada exercício, sobre a pena de perda do benefício fiscal do ano seguinte. A documentação apresentada como primeiro pedido de imunidade poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se àquela documentação. O disposto no parágrafo anterior não se aplica no inciso 4 do artigo 140, os quais deverão apresentar nova documentação em cada exercício a fim de demonstrar a persistência da condição de microempreendedor individual. Da taxa de licença para instalação e locação. No artigo 142, qualquer pessoa física ou jurídica que se dedica à indústria, comércio, à prestação de serviço ou qualquer outra atividade em caráter permanente ou temporário, só poderá instalar-se mediante a prévia licença da administração municipal e o pagamento da taxa da licença para localização e instalação fundada no efetivo exercício do poder de polícia administrativa do município. Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, ou instalações precárias ou removíveis, assim como os vínculos automotores ou não. A taxa de licença para instalação e localização também é devida pelos depósitos fechados destinados à guarda de mercadorias. A taxa de licença para instalação e localização será concedida desde que a condição de zoneamento, higiene, segurança, estabelecimento sejam adequadas à espécie de atividade a ser exercida, observando os requisitos da legislação do município. A taxa de licença para instalação e localização será e é obrigatória e será cobrada na instalação do estabelecimento. E toda vez que ocorrem modificações nas características do estabelecimento, será exigido o pagamento da taxa. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento de estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixam de existir as condições que legitimaram sua concessão ou qualquer contratante, mesmo após a aplicação de penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da administração municipal para regularizar a situação do estabelecimento. A taxa da licença para instalação e localização será recolhida de uma vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ou efetivos, exercício do poder de polícia administrativa do município. A taxa de licença para instalação e localização é devida de acordo com a tabela 3, anexa à presente lei complementar, e será corrigida anualmente através de decreto executivo municipal, devendo ser lançada, arrecadada nos prazos e datas fixadas no aviso do lançamento.
Da taxa de licença para funcionamento e renovação de funcionamento. No artigo 150, qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à indústria, ao comércio e à prestação de serviço ou a qualquer outras atividades, se poderá exercer suas atividades em caráter permanente ou temporário, mediante prévia licença da Prefeitura e pagamentos anual da taxa de licença para funcionamento e ou de renovação fundada nos efetivos de exercício do poder de polícia administrativa do município. Considera-se temporárias as atividades que exercidas em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações em instalações precárias ou removíveis, assim como em veículos automotores ou não. No artigo 151, a taxa de licença para funcionamento ou não de renovação também é devida pelos depósitos fechados destinados à guarda de mercadorias. No artigo 152, a licença para funcionamento ou não renovação de funcionamento será concedida, desde que observadas as condições constantes na legislação municipal que regula a prática de auto ou abstenção de fato em razão de interesse público concernentes à segurança, à higiene e à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivo. No artigo 153, a licença poderá ser cassada e determinada o fechamento do estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixe de existir as condições de legitimaram suas concessão ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da administração municipal para regularizar a situação do estabelecimento. No artigo 154, a licença será concedida sob a forma de alvará, que deverá ser fixado no estabelecimento licenciado, em local visível e de fácil acesso à fiscalização municipal. No artigo 155, a taxa de licença para funcionamento ou não de renovação e anual é e será recolhida de uma só vez, quando do início das atividades, não seguindo conformidade, proporcionalmente à quantidade de meses do ano. No artigo 156, a taxa da licença para funcionamento ou não de renovação de funcionamento é devida de acordo com a tabela 4, anexa à presente lei complementar, e será corrigida anualmente através de decretos do Executivo Municipal, devendo ser lançada e arrecadada nos prazos e datas fixados no aviso de lançamento. No parágrafo 1, no caso de atividades múltiplas exercidas pela mesma pessoa física ou jurídica, a taxa de licença para funcionamento ou não de renovação de funcionamento será calculada e lançada, levando-se em consideração a atividade sujeita a maior incidência fiscal. Da taxa de licença para funcionamento em horário especial, no artigo 157, a taxa de fiscalização de funcionamento de estabelecimento em horário especial, fundado no efetivo exercício do poder de polícia administrativa do município, concernentes ao ordenamento do exercício de atividade econômica, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sob funcionamento em horário extraordinário de estabelecimentos comerciais, industriais de serviço em observâncias às posturas municipais relativas à ordem e aos costumes e à tranquilidade pública. Aos fatos gerador da taxa de fiscalização do funcionamento de estabelecimentos em horários extraordinários, considere-se ocorrido com o funcionamento do estabelecimento comercial, industrial ou de serviço fora de horário normal, mundialmente estabelecido entre as 8 às 18 horas do dia. No artigo 159, o sujeito passivo da obrigação tributária e a pessoa física ou jurídica sujeita à fiscalização municipal em razão do funcionamento em horário especial do estabelecimento comercial, industrial ou de serviço. A base de cálculo da taxa de fiscalização do funcionamento do estabelecimento em horário especial será determinada em função do custo da respectiva atividade pública específica. No artigo 161, a taxa de fiscalização de funcionamento de estabelecimento em horário especial é devida à lançada, aplicando-se o percentual de 50% até 100%, de acordo com a avaliação da administração municipal sob tabela 3, anexa a esta lei, e será corrigida anualmente através de decreto do Executivo Municipal, sendo lançada e arrecadada nos prazos e datas fixados no aviso de lançamento. No parágrafo 1, sendo diária, mensal, no anual, o período de incidência ou lançamento da taxa de fiscalização de funcionamento de estabelecimento em horário especial ocorrerá no ato da solicitação, quando requerido pelo sujeito passivo, no ato da comunicação, quando constatado pela fiscalização. No artigo 162, quando a atividade desenvolvida pelo estabelecimento comercial, industrial ou de serviço for colocada à disposição da população, como, por exemplo, farmácia, funerária, a administração municipal poderá, a pedido de contribuinte, exentar o pagamento da taxa. De taxa de licença para exercício de atividade de comércio ambulante e eventual. No artigo 163, qualquer pessoa que queira exercer o comércio ambulante, eventual ou feirante, poderá fazer mediante prévia licença da prefeitura e pagamento da taxa de licença para o exercício da atividade de comércio ambulante, eventual ou feirante, fundada no efetivo exercício de poder de polícia administrativa do município. No artigo 164, considera-se atividade de ambulante, de exercida individualmente, de modo habitual, ou não sem instalação ou localização, de eventual a exercida individualmente, ou não em determinada época do ano, especialmente por ocasião de exposições, feiras, festejos, comemorações e outros acontecimentos em local previamente definido. Diferente a exercida individualmente ou não, de modo habitual, nas feiras livres, em locais previamente determinados. As atividades ambulantes, eventual e feirantes exercidas sem estabelecimento em instalações remováveis colocadas nas vias, logadouros ou locais de acesso ao público, como balcões, barracas, mesas, tabuleiros e assemelhados. As inscrições deverão ser plenamente atualizadas sempre que houver qualquer modificação nas características do exercício ou atividade. As atividades de ambulante que se refere o inciso 1º do artigo 164 compreende a circulação dos agentes pelo primeiro urbano do município, não podendo, de hipótese alguma, tomar lugar como sendo fixo. No artigo 165, a taxa de licença para exercício das atividades de comércio, ambulante, eventual ou feirante será dividida por dia, mês ou ano, conforme a modalidade de licenciamento solicitada pelo sujeito passivo ou constatação fiscal. No ato da solicitação, quando requerido pelo sujeito passivo. No ato da comunicação, quando contatado pela fiscalização. No artigo 166, ao comerciante, ambulante, eventual ou feirante que satisfazer as exigências regulamentares, será concedido um cartão de habilitação contendo as características essenciais de sua inscrição a ser apresentado quando solicitado. No artigo 167, estão isentos do pagamento da taxa de licenças para o exercício das atividades de comércio ambulante, eventual ou feirante, os portadores de deficiências físicas ou os vendedores de livros, jornais e revistas, os engraxates e os pequenos produtores rurais do município. No artigo 168, as licenças para exercício do comércio ambulante, eventual ou feirante poderá ser cassada e determinada a proibição do seu exercício a qualquer tempo, desde que deixe existir as condições de legitimarem sua concessão, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da administração municipal. Para regularizar a situação do exercício de suas atividades, no artigo 169, a taxa de licença para o exercício das atividades de comércio ambulante, eventual ou feirante é dividida, é dívida de acordo com a tabela 5, anexa à presente lei complementar, obedecendo sempre o princípio dos interesses públicos, devendo ser lançada e arrecadada nos prazos e datas fixados no aviso de lançamento. No parágrafo 1, no caso das atividades múltiplas exercidas pelas mesmas pessoas, a taxa de licença para exercício das atividades de comércios ambulantes eventuais oferentes será calculada, lançada levando-se em consideração as atividades sujeitas a maior indicência fiscal. Da taxa de licença de operação e da permanência em áreas, vias e logadores públicos. No artigo 170, a taxa de licença de ocupação de permanência em através vias e logadores públicos fundados nos efetivos exercícios do poder de polícia administrativa do município, concernentemente ao ordenamento da utilização dos bens públicos de uso comum, tem como fatos móveis, equipamentos, veículos, utensílios e quaisquer outros objetos, em observância às normas municipais de postura relativa à estética urbana, aos costumes, à ordem e à tranquilidade, da higiene aos trânsitos e à segurança pública. No artigo 171, o fato gerador da taxa de licença de ocupação e de permanência em áreas, vias e logadores públicos considera-se ocorrido com a localização e a instalação e a permanência de imóveis, equipamentos, veículos, utensílios e qualquer outros objetos em áreas, em vias e logadores públicos. No parágrafo 1, considera-se os equipamentos urbanos, todas as instalações de infraestruturas urbanas, tais como abastecimento de água, serviço de esgoto, energias elétricas, coleta de águas, pluviais, redes telefônicas, gás, canalizados, oleodutos e congêneres e todos os outros interesses públicos. No artigo 172, O sujeito possível da obrigação tributária e a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título de imóvel, equipamento, utensílios e qualquer outro objeto em área, em vias e em logradouros públicos. No artigo 173, a base de cálculo da taxa de licença de ocupação e permanência em áreas, vias, logradouros públicos serão determinados em função do custo da respectiva atividade pública específica. No artigo 174, a taxa de licença de ocupação e permanência em áreas, vias e logradouros públicos será dividida por dia, por mês e por ano, conforme modalidade de licenciamento solicitada pelo sujeito passivo ou constatação fiscal. No parágrafo único, a taxa de licença de ocupação e permanência em áreas, vias e logradouros públicos, quando se tratar de eventos populares tradicionais do município, o valor da taxa será definido pelo Executivo Municipal, levando em conta os interesses públicos. No artigo 175, sendo diário, mensal ou anual, o período de incidência, o lançamento da taxa de licença de ocupação e a permanência de áreas, vias e logradouros públicos ocorrerá no ato de solicitação, quando requerido pelo sujeito passivo, no ato da comunicação, quando constatado pela fiscalização. No artigo 176, a taxa de licença de ocupação e de permanência em áreas, vias e logradouros públicos é devida, de acordo com a tabela 6, anexa à presente de lei complementar, obedecendo sempre os princípios dos interesses públicos, devendo ser lançada e arrecadada nos prazos e datas fixados no aviso de lançamento. No parágrafo 1, no caso de atividade múltipla exercida pela mesma pessoa, a taxa de licença de ocupação e de permanência sem áreas, vias e logradouros públicos será calculada e lançada, levando-se em consideração as atividades sujeitas a maior indicência fiscal. Da taxa de licença para execução de obras de construção civil ou similar. O artigo 167, qualquer pessoa física ou jurídica que queira construir, reconstruir, reformar, reparar, crescer ou demolir edifícios, casas, edículas, muros, grades, guias e sarjetas, assim como outras obras em imóvel, está sujeita à prévia licença da prefeitura e ao pagamento de taxa de licença para execução de obra de construção civil ou similar, fundada no efetivo exercício de poder de polícia administrativa do município. No artigo 178, a licença só será concedida mediante prévio exame e aprovação das plantas ou projeto das obras, nas formas das legislações municipal, estadual e federal aplicável. No artigo 179, a licença para execução de obras terá período de validade fixando de acordo com a natureza, extensão e complexidade da obra. No artigo 180, estão isentas do pagamento da taxa de licença para execução de obra e de construção civil ou similar a limpeza ou pintura externa ou interna de prédios, muros ou grades, a construção de barracões ou similares demolíveis ou removíveis destinado à guarda de materiais para obra já licenciada pela prefeitura, as obras em geral em imóveis de propriedade da União, do Estado e de outros municípios, as obras realizadas em instituições da educação e de assistência social, sem fim lucrativo, atendidos aos requisitos da Lei Complementar Federal 5.172, de 1966. No parágrafo 1, as exceções contidas no parágrafo 3º referem-se ao pagamento e não à obrigatoriedade de solicitar e cumprir todas as normas do licenciamento estabelecido pela legislação municipal. No artigo 181, a taxa de licença para execução de obras de construção civil ou similar de dívida, de acordo com a tabela 7, anexa à presente lei complementar, será corrigida anualmente, através de decreto do Executivo Municipal, devendo ser lançada e arrecadada no prazo e data fixado no aviso de lançamento. Da taxa de licença para publicidade e propaganda. No artigo 182, a publicidade levada em efeito através de qualquer instrumento de divulgação ou comunicação de todos os tipos de espécie, processo ou forma, inclusive, a qualquer contiveres apenas dizeres, desenhos, siglas, testículos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades, mesmo aqueles fixados em veículos, fica sujeito à prévia licença da prefeitura e ao pagamento da taxa de licença para publicidade e propaganda fundada no efetivo exercício do poder de polícia administrativa do município. No artigo 183, o contribuinte da taxa de licença para publicidade e propaganda é de todas as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em publicidade própria ou de terceiros. No artigo 184, o pedido de licença deverá ser instituído com a descrição da posição da situação, das cores dos dizeres, das alegorias e de outras características do meio de publicidade, de acordo com as instituições e regulamentos respectivos. No parágrafo 1º, quando o local em que se prender colocar anúncio não for de propriedade do requerente, deverá este juntar ao requerimento a autorização do proprietário. No artigo 185, nos instrumentos de divulgação ou comunicação, deverá constatar obrigatoriamente o número de identificação fornecido pela repartição competente. No artigo 186, a publicidade escrita feita sujeita à revisão da repartição competente. No artigo 187, a taxa de licença para publicidade e a propaganda devida de acordo com a tabela 8, anexa à presente lei complementar, será corrigida anualmente através de decreto do Executivo Municipal, devendo ser lançada e arrecadada nos prazos e datas fixados no aviso de lançamento. No artigo 188, a taxa de licença para publicidade e propaganda não incidirá sobre cartazes ou letreiros destinados a fim patrióticos, religiosos ou eleitorais, em qualquer caso, tabuletas, iniciativa de sítio, granja ou fazenda, bem como as de rumos ou direção de estrada. Tabuletas indicativas de hospitais, casas de saúde, ambulatórios e pronto-socorro. Placas colocadas nos vestíbulos e edifícios, nas portarias de consultório e escritório de residência, indicando profissionais liberais, sob a condição de que contenha apenas o nome da residência, indicando os profissionais liberais sob as condições que tome apenas o nome e a profissão dos interessados e não tenha demissões superior a 20 centímetros, 40 centímetros. Placas indicativa nos locais de construção dos nomes de empresas, engenheiros e arquitetos responsáveis pelos projetos ou execução de obras particulares ou públicas. No artigo 189, a possibilidade deve ser mantida pelo sujeito passivo em bom estado de conservação e as perfeitas condições de segurança, sob penas de multas equivalente a 50% do valor da taxa de licença para publicidade e propaganda e até a cassação da licença. Da taxa de fiscalização e vigilância sanitária. No artigo 190, qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à indústria, ao comércio e à prestação de serviço ou a qualquer outra atividade só poderá exercer suas atividades em caráter permanente ou temporário mediante o pagamento da taxa de fiscalização sanitária fundada na população, tem como fato gerador a fiscalização por eles exigida sob a localização. Acondicionados, conservados, depositando, armazenamento, transportados, distribuídos, vendidos ou consumidos alimentos, bem como os exercícios de outras atividades pertinentes à higiene pública em observação em normas sanitárias fundadas nos efeitos de exercício do poder de polícia administrativa do município. No artigo 191, o sujeito passivo da taxa de fiscalização e vigilância sanitária é a pessoa física e a pessoa física ou jurídica sujeita à fiscalização municipal em razão da atividade exercida está relacionada com alimentos, saúde, higiene públicas e as normas sanitárias. No artigo 192, a taxa de fiscalização e vigilância sanitária será dividida integral e anualmente independentemente da data de abertura do estabelecimento, transferência do local ou qualquer alteração contratual ou estrutural.
Primeiro livro do Sistema Tributário Municipal, título 3, das taxas de contratações dos serviços públicos. Seção 1, do fato gerador do contribuinte. No artigo 194, as taxas de contraprestação dos serviços públicos têm como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Considera-se serviço público os utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruído a qualquer título, divisível, qualquer suscensível à utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Contribuinte das taxas de contraprestação dos serviços públicos é o proprietário titular do domínio útil ou possuidor do domínio útil a qualquer título. As taxas de contratações dos serviços públicos serão devidas para todo e qualquer tipo de serviço colocado à disposição para utilização efetiva dos contribuintes, todo e qualquer tipo de serviço solicitado pelos contribuintes especificamente para o mesmo. Da base de cálculo 198, a base de cálculo das taxas de contraprestação dos serviços públicos é o custo do serviço prestado ou colocado à disposição do contribuinte. O custo de prestação dos serviços públicos será pago pelo contribuinte de acordo com os critérios específicos de sua utilização. A taxa de contraprestação dos serviços públicos será editada através de decreto no Executivo Municipal. Dos lançamentos, as taxas de contraprestação de serviços públicos podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com outros tributos, mas dos avisados recibos constarão obrigatoriamente os elementos destinados de cada tributo ou respectivos valores. Da arrecadação, o pagamento das taxas de contraprestação de serviços públicos será feito nos vencimentos e locais indicados nos avisos recebidos. Da imunidade. Artigo 202. São imunes do pagamento da taxa de contraprestação de serviços públicos a União, Estado, Distrito Federal e outros municípios, partidos políticos, inclusive fundações, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos atendidos aos requisitos da Lei Complementar Federal 572/1966. As imunes serão solicitadas em requerimento instruídos com as provas de cumprimento das exigências necessárias para sua concessão. A documentação apresentada com o primeiro pedido de imunes poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação e isenção referir-se àquela documentação da taxa de manejo de resíduos sólidos e destinação final. No artigo 203, a taxa de manejo de resíduos sólidos e destinação final tem como fator gerador a utilização efetiva de disponibilidade à utilização pelo contribuinte. No artigo 204, custo despendido com a atividade de manejo de resíduos sólidos e destinação final será dividido pelos imóveis situados em locais em que dê atuação da prefeitura, tomando-se por base o número de passadas para o seu recolhimento. A taxa de manejo de resíduos sólidos e destinação final é devido conforme a tabela 9, anexa a essa lei, complementar e será corrigida anualmente através do decreto executivo. No artigo 206, a administração municipal poderá efetuar remoções de resíduos sólidos ou entulhos que excedam a 1 metro quadrado, mas essas remoções ficam sujeitas ao pagamento de preço público que não possui caráter tributário. Da taxa de conservação de acessos rurais. A taxa de conservação de acessos rurais tem como fato gerador a utilização efetiva a possibilidade de utilização pelo contribuinte. Os custos despedindo com a atividade de conservação de acessos rurais será devido pelos imóveis situados em locais em que se dê a atuação da prefeitura, tornando-se base a número de acessos da propriedade e seu respectivo tamanho. A taxa de conservação de acessos rurais é devido conforme a tabela 10, anexa presente lei complementar e será corrigida anualmente através de decreto do Executivo. A taxa de conservação de acessos rurais somente será cobrada se regulamentada até o dia 30 de setembro do ano anterior. Da taxa de serviço de vigilância noturna. A taxa de serviço de vigilância noturna tem como fato gerador a utilização efetiva ou possibilidade de utilização pelo contribuinte de serviço de vigilância noturna. O custo despendido com a atividade de serviço de vigilância noturna será dividido pelos imóveis situados em locais em que se dê a atuação da prefeitura, tomando-se por base a especificação de imóvel residencial ou não residencial. A taxa será cobrada conforme a tabela número 11, anexa à presente lei complementar, devendo ser lançada e arrecadada nos prazos das datas fixadas no aviso do lançamento. A cobrança dessa taxa só ocorrerá se houver regulamentação da mesma através de um decreto do Executivo, do Sistema Tributário Municipal, das contribuições, da contribuição de melhoria, do fato gerador, do sujeito passivo, da incidência, da base de cálculo e da arrecadação. A contribuição de melhoria tem como fato gerador o benefício à propriedade imobiliária, decorrente da obra pública. O contribuinte da contribuição de melhoria é o proprietário titular de domínio útil e possuidor qualquer título de imóvel beneficiário de obra pública. O limite total da contribuição de melhoria é o custo da obra. O custo da obra será composto pelo valor de sua execução, acrescido às despesas, estudos, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, financiamento ou empréstimo. Considera-se valor mínimo do benefício a importância por metro linear, obtida pela divisão do custo da obra, soma das áreas dos imóveis beneficiados. Os proprietários lideiros que receberem diretamente o benefício responderão no mínimo por 50% do custo da obra. Antes do início da execução da obra, os contribuintes serão convocados por edital para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo da obra, o plano rateio e os valores correspondentes. Fica facultado dentro de 30 dias aos contribuintes o direito da impugnação de qualquer elemento do edital, cabendo-lhes o ônus da prova. A impugnação não suspenderá o início ou progressivamente da execução da obra, nem obstará o lançamento e a cobrança da contribuição de melhoria. O pagamento da contribuição de melhoria será feito de 24 prestações iguais nos vencimentos locais indicados nos avisos de lançamento, observando-se entre o pagamento de uma prestação o intervalo de no mínimo 30 dias do decreto executivo municipal. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado de um montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos de seu pagamento, dos elementos que integram o respectivo cálculo. O montante de crédito será calculado em moeda corrente nacional. Nenhuma prestação poderá ser inferior a 1,5 do FESP. E uma vez contratada essa situação, nenhuma prestação poderá ser paga sem prévia quitação de antecedente. Fica facultado ao contribuinte qualquer tipo liquidar o saldo do débito com base na unidade fiscal do município ou qualquer outro critério que venha substituí-la. Das imunidades, ficam imunes o pagamento da contribuição de melhoria o patrimônio da União e do Estado, as instituições de educação, assistência social e sem fim lucrativo, atendendo os requisitos dessa lei, do sistema de tributário municipal, das contribuições, da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, do fato gerador, do sujeito passivo, da incidência, da base de cálculo e da arrecadação. O fato gerador de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é a própria iluminação de vias, logradouros e demais bens de instalação de melhorias e expansão de rede de iluminação pública, além de outras atividades e essas correlatadas. O contribuinte é toda pessoa jurídica, física, proprietária ou detentor de direitos sobre os imóveis urbanos ou expansão urbana, não importando a sua especificidade, desde que beneficiado pela iluminação pública. Gente, vamos só prestar atenção nesse daqui, que eu acho que é o negócio da gente pegar a iluminação da rua. A base de cálculo é o valor de custeio dos serviços prestados de iluminação pública em vias logradoras e demais bens públicos. E a instalação, manutenção, melhoramento e expansão de rede de iluminação pública, além de outras atividades, e essas correlatadas na área urbana. Os valores a serem colaborados por cada unidade imobiliária será conforme a especificidade do imóvel, urbano, residencial ou não residencial, obedecendo a estabelecido na tabela número 12, anexa a essa lei complementar, que será corrigida anualmente através de decreto executivo municipal. O lançamento da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública caberá à administração municipal. Para os contribuintes que possuam ligação junto à rede de distribuição de energia elétrica, desde autorizado pelo mesmo, o valor da contribuição será incluído na fatura da sua energia emitida pelo concessionário desse serviço. Para contribuintes que não possua ligação junto à rede de distribuição de energia elétrica e que não autorizem a cobrança na conta da energia, a cobrança será feita à administração municipal através de um carnê do IPTU, mas tendo seu valor discriminado. A arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é de responsabilidade da administração municipal. A administração municipal delega à concessionária de energia elétrica a responsabilidade pela cobrança da contribuição dos contribuintes que possuam ligação com a rede de distribuição, devendo transferir o montante arrecadado para uma conta do Tesouro Municipal, especialmente designada para tal fim, sob pena de responder civil e criminalmente pelo não cumprimento desse disposto. A eficácia do disposto do caput do parágrafo 1º, fica concessionada ao estabelecimento do convênio a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a concessionária de energia elétrica, respeitadas as determinações da Anatel. O convênio definido no inciso 1º, desde o parágrafo, será celebrado no prazo no mínimo de 30 dias e disporá sobre a forma e operacionalização da cobrança que se refere o caput. Caberá à administração municipal efetuar a cobrança da contribuição dos contribuintes e não possuam ligação regular na rede de distribuição de energia elétrica para tal fim, ela lançará junto ao carnê de IPTU. A concessionária deverá manter o cadastro atualizado dos contribuintes com ligações na rede de distribuição de energia elétrica que deixaram de efetuar o recolhimento, contribuição, fornecendo os dados constantes naquele para a administração pública. Das isenção, fica isento de contribuição os contribuintes vinculados às unidades consumidoras classificadas como tarifa social de baixa renda, pelo critério da Agência Nacional de Energia Elétrica, Anatel. Gente, então, isso aí é essa parte do artigo 152 até o 32. Usa esses 10 artigos para nós fazer uma enquanto para tirar essa parte. Até o 33. No sistema tributário municipal das outras rendas das disposições gerais. Outras receitas se constituem de receita patrimonial proveniente de receita imobiliária, tais como condomínio, fóruns, arrecadamentos, aluguéis. Receita de capitais. Outras receitas patrimoniais de receita industrial proveniente de receitas de serviços públicos, receitas de mercados e feiras. Receitas de cemitérios, 3, de transferências correntes de provenientes. Quota parte do imposto sobre a propriedade rural. Produto de arrecadação de imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza de que, acordo com a lei federal, o município é obrigado a reter como fonte pagadora de rendimento do trabalho e dos títulos de sua devida pública. Quota parte do Fundo de Participação dos Municípios, quota parte dos impostos relativos de combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e operações sobre minerais do país, quota parte dos impostos estaduais ou da União, proveniente de transferências de encargos de arrecadação para assegurar o programa de investimento em serviços públicos, quota parte de reembolso proveniente ou não de convênio com o Estado ou União para assegurar programas de investimentos e serviços públicos de contribuições diversas. Cota parte do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, de receitas de capitais provenientes de alienação do seu patrimônio, transferência de capitais, auxílios diversos, de receitas diversas provenientes de multa para infrações de lei regulamentando os contratos, convênios, multas de mora, atualizações e juros, receitas do exercício anterior, dívida ativa, outras receitas diversas. No artigo 235 da efetivação das receitas referidas nessa seção, quando dependem da atividade da administração municipal para sua execução, aplica-se quando couber a mesma regra estipulada para os tributos. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar preços ou tarifas públicas de serviços pelo fornecimento de bens, respeitando o limite de recuperação do custo total, pelo uso de áreas de domínio público e áreas de propriedade do município edificado ou não. Os serviços públicos municipais, quando concedidos, terão os critérios de fixação de preços ou tarifas públicas estabelecidas no ato de sua concessão. Os preços ou tarifas públicas se constituem dos serviços de natureza industrial, comercial e civil prestado pelo município em caráter de empresa e suscetíveis de serem explorados por empresas privadas, transportes coletivos, execução de muros ou passeios, roçagem, limpeza, inclusive extinção de formigueiros, retirados de entulhos de terreno, escavação, aterro, terraplanagem exclusivo e determinado da regulamentação do loteamento, da utilização de serviço público municipal como prestação de caráter individual ou da unidade de fornecimento de plantas, projetos, placas, cópias, fotocópias, heliográficas, mimeografadas e semelhantes, fornecimento de alimentação ou vacinas a animais apreendidos ou não, prestação de serviços técnicos, tais como demarcação, marcação de áreas de terreno, avaliação de propriedade imobiliária, vacinação de animais, fornecimento de guias de recolhimento, desde que não seja de impostos, formulários, confecções e protocolos e outros atos administrativos de interesse particular do contribuinte. do uso do bem ou serviço público a qualquer título, a que utilizarem áreas pertencentes ao município, áreas de domínio público, utilizarem espaços de propriedade exclusivamente municipal, a título de débito ou guarda de animais, objetos, mercadorias e veículos apreendidos. A enumeração referida nos parágrafos com a respectiva linha do artigo anterior é meramente especificada, podendo ser incluída no sistema de preços ou tarifas, serviços de natureza semelhantes prestados pela administração municipal. O não pagamento dos débitos resultantes de fornecimento de utilização produzidas ou do uso de instalações de bens públicos em razão de exploração direta de servidores municipais acarretará, decorridos os prazos regulamentos, o corte do fornecimento ou a suspensão do seu uso. O corte de fornecimento ou a suspensão do uso de que trata este artigo são aplicáveis também nos casos de infrações outras praticadas pelos consumidores ou usuários previsto em normas de política administrativa ou regulamento específico. Aplicação dos preços de tarifas públicas no tocante do lançamento, cobrança, pagamento, restituição, fiscalização, domicílio, obrigações, assessorias de usos, dívida ativa, penalidade, processo fiscal. Para a efetivação dos preços ou tarifas públicas referente ao serviço de realização, beneficiários imóveis particulares quando não executados pelo contribuinte. Acrescentar-se o custo referido no caput desse artigo de 20% a título da administração. O lançamento é efetuado em uma única parcela em nome do proprietário titular do domínio útil ou possuidor de qualquer título do imóvel beneficiário do sistema tributário municipal do cadastro fiscal das disposições geradas no artigo 244. O cadastro fiscal da prefeitura compreende o cadastro imobiliário, o cadastro mobiliário, o cadastro de anúncio, o cadastro de vínculo de transporte de passageiro, o cadastro de veículos de transporte de carga. O cadastro imobiliário compreende os terrenos vagos existentes nas áreas urbanas e de expansão urbana do município, os quais vierem a resultados de desmembramentos de atuais e de novas áreas urbanizadas, os prédios existentes ou que vierem ser construídos nas áreas urbanas. O cadastro mobiliário compreende os estabelecimentos produtores, as indústrias, os comerciais, bem como tais outras atividades exercidas no território do município, os prestadores de serviço de qualquer natureza. O cadastro de anúncio compreende de veículos de divulgação e publicidade instalado em vias e logradouros públicos, em locais de que em qualquer modo forem visíveis de vias públicas. O cadastro de veículo de transporte de passageiro compreende-se os veículos de transporte público ou privado coletivo de passageiros, os veículos de transporte privado individual de passageiro. O cadastro de veículos de transporte de carga compreende os veículos de transporte de carga abaixo de 2 toneladas e os veículos de transporte de cargas acima de 2 toneladas. O prazo para inscrição no cadastro imobiliário é de 30 dias, contando da data de expedição do documento hábil. No cadastro imobiliário e até a data do efetivo início de atividades do município. No cadastro de anúncio, de até 2 dias antes da data do início de instalação do veículo de divulgação, de propaganda e publicidade. No cadastro de veículos de transporte e até a data do início efetiva circulação do veículo. Não sendo realizada a inscrição dentro do prazo estabelecido à administração municipal, através de seu responsável, deverá promover de ofício, desde que disponha elementos suficientes. A administração municipal poderá intimar o sujeito passivo a prestar informações necessárias à inscrição, as quais serão fornecidas no prazo indicado da sua intimação, constadas à data da sua ciência. Não sendo fornecidas as informações no prazo estabelecido, a administração municipal, valendo-se elementos que dispuser, promoverá as inscrições. O cadastro imobiliário é obrigado a promover a inscrição dos imóveis. O cadastro imobiliário, proprietário titular do domínio útil ou possuidor, ou inventariamente, síndico, liquidante ou sucessor, o titular da posse ou sociedade do imóvel que goze da imunidade. As pessoas nomeadas no artigo anterior dessa lei são obrigadas a informar ao cadastro imobiliário qualquer alteração de situação do imóvel, como parcelamento, desmembramento, agrupamento, função, demarcação, divisão, aplicação, medição judicial, definitiva, reconstrução, reforma ou qualquer outra ocorrência que possa afetar o valor do imóvel no prazo de 30 dias. A exibir os documentos necessários à atualização cadastral, bem como dar a todas as informações solicitadas pelo fisco do prazo constante da intimação, que não será inferior a 10 dias. Franquear ao agente do fisco devidamente credenciado as dependências do imóvel para a vistoria fiscal. Os responsáveis por loteamento, bem como incorporados, ficam obrigados a fornecer mentalmente Mensalmente, a administração municipal. A relação dos imóveis que em mês anterior tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromisso. Parágrafo único. No caso do compromisso que compra e venda, o imposto será lançado ao nome do loteador ou incorporador, mas sem os benefícios dessa lei complementar. As pessoas jurídicas que gozem de imunidade ficam obrigadas a apresentar à administração municipal o documento pertinente à venda de imóvel de sua propriedade no prazo de 30 dias, contando da expedição do documento. Nenhum processo cuja objetivo seja alteração ou modificação do estado, classificação ou tamanho do imóvel, será arquivado antes de sua remessa do órgão responsável. Em caso de litígio sobre o domínio do imóvel, da inscrição deverá constar tal circunstância, bem como os nomes dos litigantes ou possuidores de imóvel, a natureza feita a juiz, o cartório por onde correrá a ação. Para fins de inscrição no cadastro imobiliário, considera-se situado o imóvel no logradouro correspondente à sua efetiva. No caso do imóvel não construído, com duas ou mais esquinas ou com duas ou mais frentes, serão considerados o logradouro relativo à frente indicada do título de propriedade ou na falta deste. No documento de imóvel construído em terreno com as características do parágrafo anterior, que possua duas ou mais frentes, será considerado o logradouro correspondente à frente principal e na impossibilidade de determiná-lo o logradouro que confira o imóvel maior valor. No caso do terreno interno, será considerado o logradouro que lhe der acesso ou havendo mais de um logradouro de acesso, aquele que haja sido atribuído maior valor. No caso do terreno escravado, será considerado o logradouro correspondente à servidão de passagem. Considera-se documento hábil para fins de inscrição de imóvel cadastrado imobiliário, a escritura registrada, contrato de compra e venda registrado, o formal de partilha registrado, certidão relativa e decisões judiciais que impliquem transmissões de imóveis. São obrigadas a promover a inscrição do cadastro imobiliário as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à obrigação tributária principal, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem da imunidade ou isenção, os demais pessoas físicas ou jurídicas, bem como entidades estabelecidas no território municipal. As pessoas físicas ou jurídicas referenciadas no artigo anterior dessa lei são obrigadas, no prazo de 30 dias contado pela data respectiva ocorrência, informar o cadastro de imobiliário qualquer alteração contratual ou estatutária, informar o cadastro imobiliário o encerramento de suas atividades, exibir os documentos necessários à atualização do cadastro, bem como dar todas as informações solicitadas pela administração municipal. Fica a administração municipal, através de seu setor de cadastro imobiliário, autorizada a proceder de ofício com a suspensão e cancelamento de lançamentos tributários futuros nos casos da contratação pela fiscalização e encerramento das atividades pela pessoa jurídica ou física. No caso do parágrafo anterior, passado-se um ou mais exercícios e tendo pessoa jurídica e física de interesse em retomar as atividades, essa fica sujeita ao lançamento do cadastro de anúncio. Cadastro de anúncio. Continua.
Eu vou ler. É obrigatória a inscrição dos cadastros de anúncios dos veículos de divulgação, propaganda e publicidade instalados, em vias logadoras e demais espaços públicos, exposto e a livre das fechadas e edificações. Em lugares que possam os avisados das vias públicas, mesmo colocando nos espaços e terrenos e de terrenos identificados. É exibir os documentos necessários à autorização de cadastro, bem como se dar todas as informações solicitadas pelos físicos e éticos nos casos previstos nesta lei complementar. O veículo... Veículo a de divulgação de propaganda e publicidade e os instrumentos portadores da mensagem de comunicação material presentes e passagens rurais e urbanos do território. No artigo 261, de acordo com a natureza e a modalidade das mensagens transmitidas no anúncio, poder ser classificado em quanto ao movimento animado, inanimados, quanto à iluminação, luminoso, não iluminoso, quanto à audição, sonoro e não sonoro. Considera-se ser animados os anúncios cuja mensagem transmissível através de movimentações e de mudanças, costume de desenhos, cores e dizeres acionados. Considera-se inanimados os anúncios cuja mensagem transmitida sem os concursos mecânicos e dinamizações próprias. Considera-se luminosos os anúncios cujas mensagens obtidas através de emissão de luz oriundas e depositivos como luminosidade própria. Considera-se não luminosos ou anúncios cuja mensagem é obtida sem o concurso dispositivo de iluminação própria. Considera-se sonoros os anúncios cuja mensagem e produzidos por equipamentos eletrônicos, ampliação do som. O proprietário de anúncios e pessoas físicas e jurídicas detonados dos veículos de divulgação. Parágrafo 1. Não sendo encontrados os próprios anúncios, responde por esse interessado direto ou indiretamente pela propaganda e publicidade de veículo. O artigo 263 do cadastro de anúncios será formado pelos seguintes dados dos veículos divulgados, propriedades, tipos, dimensões, locais, data de instalação, nome e razão social, responsável pela elaboração, execução e instalações dos veículos de divulgação, valores pagos pelo serviço prestado e número de expectativa na nota fiscal emitida. O veículo de divulgação escrito receberá o número de registros e controles, cadastros do número. O número correspondente ao registro de controle no cadastro do anúncio deverá, obrigatoriamente, ser fixado no veículo de divulgação. O número de registro poderá ser reproduzido no anúncio por pintura de adesivos autocolantes ou, no caso do novo, poderá ser encomendado os anúncios como partes integrantes, sem materiais de confecção, devendo, em qualquer hipótese, apresentar condições análogas às de próprios anúncios, no tocante e resistência à durabilidade. O número de registro do anúncio deverá estar em posição destacada em relação às outras mensagens que integram o seu conteúdo. A inscrição dos números anúncios deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade ao nível do pedestre, mesmo à distância. Os anúncios instalados como cobertura de edificação ou locais fora do alcance visual dos presentes deverão também ter o seu número de registro fixado permanente no acesso principal de identificação dos imóveis em que tiveram colocados e mantidos em posição de serviço para os grupos de forma destacada, aí separada de outros instrumentos de comunicação visual, eventualmente afixado no local, como identificação números do anúncio do cadastro. Ocorrendo a retirada de alteração das características do anúncio, fica o seu proprietário obrigatório a proceder abaixo à alteração dos seus cadastros no prazo de 10 dias da ocorrência. Do cadastro de veículos de transporte. É obrigatória a inscrição no cadastro de veículos de transporte de passageiros, carga, dos veículos de transporte públicos e privados, coletivo e passageiros, dos veículos de transporte privado individual de passageiros, dos veículos de transporte de carga privada. O proprietário de veículos de transporte de pessoas físicas ou jurídicas do domínio UTUS ou possuidor de qualquer título do utilitário monitorizado. Os cadastros do veículo de transporte serão formados pelos seguintes dados do utilitário motorizado, propriedade, tipo, marcas e modelo, data de circulação, nomes ou razão social do responsável pela locação quando for o caso, valor pago pelo serviço de locação quando for o caso, o número de respectiva nota fiscal emitida. O utilitário motorizado escrito receberá um número de registro e controle, cadastro de veículos e transporte. O número correspondente a esse registro e controle do cadastro de veículo de transporte deverá obrigatoriamente ser fixado no utilitário motorizado. O número de registro poderá ser reproduzido, utilizado por pinturas, adesivo ou autocolizantes em caso dos novos poderes incomodados do veículo de transporte como entregante de suas texturas, devendo em qualquer hipótese apresentar condições análogas e as próprias utilitário motorizado no tocante e residência de durabilidade. O número de registro no utilitário motorizado deverá estar em posição destacada em relação às outras mensagens que, porventura, integra a sua identificação. Ocorrendo a sua retirada de alteração das características do utilitário motorizado, fica o proprietário obrigado a proceder à baixa ou alteração dos seus cadastros no prazo de 10 dias de ocorrência. Primeiro livro do Sistema Tributário Municipal, capítulo 1. Sanções administrativas. Constituir infração, ação ou emissão voluntária ou não, que é importante, inobservâncias para parte do sujeito positivo ou de terceiro de norma estabelecida nas legislações tributárias. Será considerado inferior a todos aqueles que cometer, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e ainda os responsáveis pela execução da lei e outros atos normativos, baixados pela administração municipal que tenham conhecido da infração, deixarem autuar o infrator. A infração será punida, esparada ou comutativamente, com as seguintes aplicações de multa. Proibição de transacionar com os órgãos integrantes da administração de direitos e indiretos dos municípios. Suspensão do cancelamento de benefícios, assim entendido, as concessões, data, contribuintes para exercício dos pagamentos, torta ou parcial do distribuinte, sujeção ou regime especial de fiscalização. As aplicações aprendidas de qualquer natureza em caso de alguma ou pagamento de tributos dos acréscimos cabíveis, o cumprimento de obrigações tributárias acessórias de outras sanções civis, administrativas ou criminais que couberem. Não procederá contra servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago tributo, de acordo com a orientação de interpretação fiscal constante de decisão qualquer, da administrativa mesmo que posteriormente venha a ser modificada essa orientação ou interpretação, verificando-se a omissão não dolosa de pagamento de tributo por culpa da administração municipal ou qualquer infração de lei ou regulamento de que pessoa que possa resultar a invasão de receita, será expedida para o infrator notificação preliminar para que o prazo de 8 dias regularize a situação. Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha regularizado a situação perante a repartição competente, levar-se ao auto de infração. Lavar-se a igualmente auto de infração quando o contribuinte se recusar a tomar conhecimento da notificação preliminar. A notificação será feita em forma destacada de tornar o próprio ou eletronicamente em duas vias, como ciente do notificado, e conterá os elementos seguintes: nome do notificado, local, dia e hora da lavatura, descrição do fato que o motivou, a identificação dos dispositivos legal e fiscalização quando couber, valor do tributo e da multa devidos, assinatura do notificante. Considera-se convencidos do débito fiscal o contribuinte que pagar o tributo mediante notificação preliminar, do qual não cabe recurso ou defesa. Não caberá notificação preliminar devendo o contribuinte ser imediatamente autuado quando for encontrado no exercício de atividade tributárias sem prévia inscrições, quando houver provas de tentativas para exibir-se ou furtar-se ao pagamento do tributo, quando for manifestos o ânimo de sonegar, quando decidir em nova falta de que poderá resultar evasão de receita antes de decorridos 1 ano contado da última notificação preliminar. Seção das multas. As multas serão calculadas tomando-se como base o valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo, UFESP. O valor do tributo corrigido monitoramente. As multas serão comutativas quando resultarem comutativamente do não cumprimento de obrigação tributária, assessoria e principal, apurando-se da mesma fiscal do cumprimento e demais uma obrigação tributária assessora pela mesma pessoa de razão de um fato improcedente de penalidade, a infração que corresponde à multa de um maior valor. Com base no inciso 1 do artigo anterior desta lei, serão aplicadas a seguinte multa: de 10 aos que deixarem de apresentar qualquer declaração instituída no prazo regulamentar por exercício, de 20 UEF. Quando as pessoas físicas ou jurídicas deixarem de inscrever-se nos cadastros imobiliários de anúncio de veículos, transporte, passageiro, na forma de prazo previsto de legislação, e quando as pessoas físicas ou jurídicas deixarem de comunicar nas formas de prazo previsto na legislação de alteração das datas constantes de cadastros imobiliários, mobiliários de contribuintes e anúncio de veículos, transporte, passageiro, exclusivo cancelamento, e dados cadastrais, encerramento de atividade, quando ficar evidenciado não ter ocorrido as causas que ensejarem essa modificação, e por deixar as pessoas de efetuar a inscrição inicial de alteração de dados cadastrais ou encerramento de atividade quando a infração for apurada do fiscal ou denunciado após o início, ou por deixar as pessoas que gozam de isenção ou imunidade de comunicarem a venda de imóvel de sua propriedade, por não entender a notificação de órgãos fazendários para declarar os dados necessários, lançamento do IPTU ou oferecer os incompletos, por deixar o responsável pelo loteamento ou incorporador de fornecedor ou algo fazendeiro competente de relação do imóvel alienados ou prometidos à venda, por deixar apresentar a declaração de criar bens ou direito transmitido ou cedido, por deixar de apresentar o demonstrativo e inexistência de propedências de atividade, por não registrar os livros fiscais, tá, na repartidão competente, por não publicar e comunicar à administração municipal a ocorrência de utilização ou extravio de livros e documentos fiscais, por deixar de escriturar os livros fiscais de prestador e tomador de serviço na forma de prazos regulamentares de 30 UFD, por não possuir os livros fiscais previstos na lei, pois escriturar em forma ilegível com as rasuras do livro fiscais, por deixar de escriturar os documentos fiscais, por deixar de reconstruir a escritura fiscal nos casos dispostos da lei, por não manter arquivados pelos prazos de 5 dias o livro documentos fiscais, pela falta de indicação de inscrição municipal nos documentos fiscais, por emitir documentos fiscais em números e vias inferior ao exercido, por dar distinção às vias do documento fiscal diversas indicadas em vias, por emitir documentos fiscais de série diversas prévias para a operação, por manter os livros dos documentos fiscais em local, não autorizados pelos fiscos, de 40 UFEPs. Por não possuir documentos fiscais à norma da lei, por deixar de emitir os documentos fiscais de forma da lei, por imprimir ou mandar imprimir documentos fiscais desacordos com o modelo aprovado, por não deixar de apresentar informação e de fornecer documento quando modificado por fisco, por registrar em endividamento documentos que gera da educação para de base de cálculo dos impostos de 50 UFEPs, ou embarcar ou imprimir a ação do fisco, por deixar de exibir livro, documento ou outros elementos quando solicitado por fisco, por fornecer ou apresentar fisco informação de documentos exativos indevidos, por imprimir ou mandar imprimir documentos fiscais de autorização de repartição de cumprimento, a existência de autorização de documentos fiscais com numeração e série, em duplicidade, ou falsificação de vício de documento de interesse do fisco municipal, de 40 UFEPS, para qualquer ação da comissão não prevista nos incisos anteriores que importa o documento de obrigação assessoria prevista na legislação tributária de 50 do valor imposto devido à autorização monetariamente refere-se ao imposto lançado dos ofícios em decorrência de ação fiscal. No parágrafo 1, o valor da penalidade aplicada serão de 50%, ser recolhido em prazo de 30 dias, contando da data da autuação.
Da proibição de transacionar com os órgãos integrantes da administração direta ou indireta do município. 281. Os contribuintes que se encontrarem em débito para a administração municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de qualquer natureza, nem participar de licitações públicas ou administrativas para fornecimento de materiais ou equipamento, ou realizações de obra, prestação de serviço nos órgãos de administração municipal direta ou indireta. Parágrafo único. A proibição que se refere a este artigo não se aplicará quando sobre o débito ou multa houver recurso administrativo ainda não decidido definitivamente. Da suspensão ou cancelamento dos benefícios, poderão ser suspensas ou canceladas as concessões dadas aos contribuintes para se eximirem de pagamento total ou parcial de tributos na hipótese de infringência à legislação tributária pertinente. A suspensão ou cancelamento será determinado pelo prefeito, considerada a gravidade e natureza da infração. Da sujeição e regime especial de fiscalização. Será submetido a regime especial de fiscalização o contribuinte que apresentar indício de omissão de receita, tiver praticado sonegação, houver cometido crime contra a ordem tributária, se recusar a fornecer ao fisco os elementos necessários, fornecer elementos insuficientes à fiscalização, falsificar ou adulterar livros, iludir, embaraçar ou impedir sistematicamente ou por qualquer outro meio de ação fisco, reiteradamente viole a legislação tributária municipal. Constitui indício de omissão de receita qualquer entrada de numerário de origem não comprovada, a escrituração de suprimentos sem documentação hábil, a ocorrência de saldo credor nas contas do ativo circulante ou do realizável, a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilização financeira, qualquer irregularidade verificada de máquina registradora utilizada pelo contribuinte, sonegação fiscal é ação ou omissão dolosa, fraudulenta ou simultória de contribuinte, ou com ou sem recurso de terceiro em benefício deste ou daquele. Tendência de impedir ou retardar tal total ou parcial conhecimento por parte da autoridade fazendária a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária principal das condições pessoais do contribuinte, tendente ou impedir ou retardar o total ou parcial ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal. As sugestões do regime especial de fiscalização será determinada pela administração municipal de ofício ou a pedido dos fiscais ou funcionários encarregados da fiscalização fazendária. O regime especial de fiscalização consistirá na investigação e apuração exata diariamente de atos e fatos relacionados com os tributos municipais, verificando-se durante o regime especial de fiscalização que, sem motivo comprovadamente justificado, os fatos e atos registrados pelo contribuinte não correspondem à apuração pela fiscalização. Enquanto pendurar o regime especiais, os blocos de notas fiscais, os livros e tudo mais que for destinado ao registro de operações tributáveis ou não, será avisado pela fiscalização incumbida da aplicação do regime fiscal especial antes de serem utilizados pelos contribuintes. A administração municipal poderá baixar as instruções complementares que se fizerem necessárias sobre a modalidade de ação fiscal e a rotina de trabalho indicadas em cada caso na aplicação do regime especiais. Do sistema tributário municipal, das penalidades e da penalidade funcionais, serão punidos com multa equivalente até no máximo 15 dias o respectivo vencimento os funcionários que, sendo que de sua atribuição, se negarem a prestar assistência ao contribuinte, por negligência ou má-fé, lavrarem autos e termos de fiscalização sem obediência aos requisitos legais, tendo conhecimento de irregularidades que implicam sanções penais, deixarem de aplicar ou comunicar o procedimento cabível. A penalidade será imposta pelo prefeito mediante prestação de encarregado de setor de fiscalização e que estiver subordinado ao serviço, observado o princípio de ampla defesa. O pagamento de multa decorrente de aplicação de penalidade funcional devidamente documentada e instruída em processo administrativo, inclusive com defesa apresentada pelo servidor, somente se tornará exigível depois de esgotada todas as fases recursais. Do sistema tributário municipal, das penalidades dos crimes contra a ordem tributária, dos crimes praticados por particularidades no artigo 292, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir o tributo ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informações ou prestar declaração falsa às autoridades administrativas, fraudar e fiscalizar tributária inseridos elementos inexatos ou omitidos operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal, falsificar ou alterar nota fiscal, elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, negar ou deixar de fornecer qualquer obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à prestação de serviço, emitir fatura duplicada ou nota fiscal de serviço que não corresponda em quantidade à qualidade do serviço prestado, constitui crime da mesma natureza fazer declaração falsa, omitir declarações sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outro fraude para emitir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo, sujeito passivo de obrigação que deverá recolher os cofres públicos, exigir pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiado, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuto, incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permite o sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à administração municipal. Dos crimes praticados por funcionários públicos, constitui crime funcional contra a ordem tributária, além de previstos no Código Penal, extraviar livro fiscal, processo fiscal ou qualquer outro documento que tenha a guarda em razão função sonegá-la ou inutilizá-lo, total ou parcialmente acarretado pagamento devido ou inexato de tributo, exigir, solicitar ou receber para si ou para outro direta ou indiretamente, ainda que for a função antes de iniciar o seu exercício, patrocinar direta ou indireta interesse privado perante a administração pública, exigir tributo que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido empregada na cobrança do meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Das obrigações gerais, extingue-se a punibilidade dos crimes quando o agente promover o pagamento do tributo, inclusive acessório antes do recebimento da denúncia. Os crimes previstos no capítulo são de ação penal pública, aplicando-se os dispostos no artigo 100 do Código Penal. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público dos crimes descritos nesse capítulo, fornecendo-lhe escrito informações sobre fato e autoria, bem como indicando o tempo, o lugar, os elementos e a convicção do procedimento fiscal. O procedimento fiscal compreende tudo os seguintes atos e formalidades. Atos de apreensão, arbitramento, diligência, estimativa, homologação, inspeção, interdição, levantamento, plantão, representação, formalidades, auto de apresentação, auto de infração e termo de intimação, auto de interdição, relatório de fiscalização, termo de diligência fiscal, termo de início de ação fiscal, termo de inspeção física, termo de sujeição a regime especial de fiscalização, termo de intimação, termo de encerramento de ação fiscal, termo de verificação fiscal. O procedimento fiscal considera-se iniciado com a finalidade de excluir em espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo em relação aos atos anteriores com a lavratura, do termo do inciso da ação fiscal ou termo de intimação, para apresentar documentos fiscais ou não fiscais de interesse da fiscalização, do auto de apreensão, do auto de infração em termo de intimação e do auto de interdição, do termo de diligência fiscal, do termo de inspeção fiscal e do termo de sujeição a regime especial de fiscalização, desde que caracterize o início do procedimento para apuração e infração fiscal de reconhecimento prévio do contribuinte. A autoridade fiscal compreenderá bens de documentos, inclusive objetos de mercadorias móveis ou não, havendo prova ou fundamentada suspeita de que os bens e documentos se encontram em residência particular ou lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e apreensão judiciais sem prejuízo de medidas necessárias para evitar a remoção da clandestina. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do atuado, ser envolvido, fiscando o processo de cópia do inteiro teor ou da parte deva fazer prova, caso o original não seja indispensável a esse fim. As coisas apreendidas serão restituídas a requerimento mediante a comprovação da origem através da documentação hábil do disposto da quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, fiscando retidas até a decisão final. As quantias exigíveis serão arbitradas, levando-se em conta os custos e apreensão, transporte e depósito. Se a atuada não provar o preenchimento das exigências legais para deliberação bem apreendidos, no prazo de 60 dias, a contar da data de apreensão, serão bens levados à asta pública ou leilão, apurado-se na venda da importância superior de tributos, multas, acréscimos e demais custos resultantes da apreensão e da realização da asta pública ou leilão. Se um mês o atuado não retirar o saldo dos bens levado à asta pública ou leilão, o excedente será depositado em conta vinculada. Decorrido o prazo prescricional disposto em lei, o saldo será convertido em renda eventual. Quando a apreensão recair em bens fácil deterioração, o atuado poderá ser nomeado depositário desses bens desde que comprove a real posse através do documento hábil. Caso contrário, os bens serão destinados pela administração municipal. Não havendo licitante, os bens apreendidos de demuto, deminuto, valor que fixa em 10 o FESP, serão destinados pela administração municipal. Aos demais bens, passados 60 dias, a administração pública municipal dará o destino do lugar conveniente. A asta pública ou leilão será anunciada antecedente de 10 dias por edital, afixado em lugar público vinculado ao órgão oficial do município. Os bens levados à asta pública ou leilão serão escriturados em livros próprios mencionados às suas identificações, avaliações e preços, arrematação. do arbitramento. A autoridade fiscal arbitrará, sem prejuízo às penalidades cabíveis à base do cálculo, quando, quanto ao ISSQN, não puder ser reconhecido o valor efetivo do preço do serviço ou de venda, os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações e documentos exigidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, o contribuinte ou o responsável, após o regulamento intimado, recusar-se a exibir a fiscalização aos elementos necessários à comprovação do valor do serviço prestado. Existirem atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, mesmo sem essa qualificação. Ocorrer prática de superfaturamento ou contratação de serviços por valores baixos do preço do mercado. Houver flagrante insuficiência de imposto pago em face do valor do serviço prestado. Tiver serviços prestados sem a determinação ou preço reiteradamente a título de cortesia. For apurado o exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador de imposto. Quanto ao IPTU, a coleta de dados necessária à fiscalização do valor venal do imóvel for impedida ou dificultada pelo contribuinte. Os imóveis se encontrarem fechados e os proprietários não forem encontrados, o arbitramento será elaborado, tomando-se como base, relativamente ao ISSQN, o valor do insumo combustível, energia elétrica e outros demais consumidores aplicados na execução de serviços, ordenados, salários, retirados, prolabore, honorários, comissões e gratificações de empregados, sócios, titulares ou propostos, aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente da idênticas situações, o montante das despesas como luz, água, esgoto, telefone, impostos, taxa de contribuições, encargos em geral, outras despesas mensais obrigatórias relativamente ao IPTU, o valor utilizado adotado do parâmetro dos imóveis característica de dimensões semelhantes. O montante apurado será acrescido 30% a título do lucro ou vantagem remuneratória ao cargo contribuinte em relação ao ISSQN. Na impossibilidade de efetuar o arbitramento pela forma estabelecida no caso do ISSQN, apurar-se o preço do serviço, levando-se em conta o recolhimento efetuado em períodos idênticos por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade e condições semelhantes. O preço corrente dos serviços à época aqui inferior ao levantamento, os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócio ou atividades consideradas especialmente que se permita uma avaliação do provável movimento tributário. O arbitramento refere-se a exclusivamente os fatos atinentes ao período em que se verificam as ocorrências. Deduzirá os pagamentos efetuados no período, terá fixado mediante relatório do agente fiscal, homologado pela administração municipal, com os acréscimos legais, será exigido através de auto de infração e termo de intimação. Cessará os seus efeitos quando o contribuinte, de forma satisfatória, dentro do critério de legislação tributária, sanar irregularidades que derem origem ao procedimento. Da diligência, a autoridade fiscal realizará a diligência com o intuito de apurar fatos geradores, incidentes, contribuintes responsáveis, bases de cálculo, alíquotas e lançamentos de tributos municipais, fiscalizar o cumprimento de obrigações tributárias principais de assessoria, aplicar sanções por infrações dispositivos legais. Da estimativa, a autoridade fiscal estimará que o ofício ou mediante o requerimento do contribuinte de base de cálculo ISSQN com homologação da administração municipal quando se tratar de atividade exercida por caráter provisório, sujeito passivo de rudimentar a organização contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade ou volume de negócios aconselha em tratamento fiscal específico, sujeito passivo que não tenha condições de emitir documentos fiscais ou deixe sistematicamente de cumprir obrigações tributárias, assessorias ou principais. Artigo 312. A estimativa será apurada, tornando-se com base o preço corrente do serviço na praça, o tempo de duração e a natureza específica da atividade, o valor das despesas gerais do contribuinte. O regime de estimativa será fixado por relatório de agente fiscal, terá a base de cálculo da empresa em UFESP, a critério do responsável pela área fazendária poderá a qualquer tempo ser suspenso, revisto ou cancelado, por solicitação do sujeito passivo e a critério do poderá ser encerrado fiscando o contribuinte, nesse caso subordinado à utilização dos documentos fiscais exigidos. O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada poderá apresentar reclamação em 30 dias, a contar da data da ciência do relatório homologado. No caso específico de atividade excedida em caráter provisório, a ciência estimativa da ARS, termo de intimação. A reclamação não terá efeito em si. Mencionará obrigatoriamente o valor que o interessado reputar justo, assim como os elementos para sua aferição. Julgada procedente a reclamação total ou parcialmente, a diferença recolhida na pendência da decisão será compensada nos recolhimentos do futuro. A reclamação será julgada 30 dias improrrogáveis, prazos após o qual não decidida, o efeito será suspensível com a compensação dos valores já pagos. A autoridade fiscal, tomando reconhecimento da atividade exercida pelo contribuinte, analisando a antecipação de recolhimentos sem prévio exame do sujeito ativo. O pagamento antecipado pelo contribuinte exige o crédito sobre a condição revolutória da ulterior homologação do lançamento, não influir sobre a obrigação tributária qualquer atos anteriores à homologação. Tais atos serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e sendo o caso na imposição de penalidade ou de graduação. O prazo de homologação será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador inspirado a esse prazo, sem que a administração municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento definitivamente extinto ao crédito, salva-se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Artigo 317. A autoridade fiscal, auxiliada por força policial, inspecionará o sujeito passivo que apresentar indício de omissão de receita, tiver praticado sonegação fiscal, houver cometido crime contra a ordem tributária, opuser ou criar obstáculo à realização de diligência ao plantão fiscal. 318. A autoridade fiscal exibirá força policial, examinará e apreenderá mercadoria, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais do comerciante, industriais, produtores e prestadores de serviço que constituíam provas materiais de indício de omissão de receita, sonegação fiscal ou crime contra a ordem tributária. 319. Autoridade fiscal, auxiliada por força policial, interditará o local onde será excedida atividade em caráter provisório, sem a respectiva licença de funcionamento. Parágrafo 1. A liberação para o exercício da atividade somente ocorrerá após a sanada, na sua plenitude, a irregularidade cometida. O levantamento. Artigo 320. A autoridade fiscal levantará dados do sujeito passivo com intuito de elaborar arbitramento, apurar estimativas, proceder homologação, coletar informação para fins estatísticos do plantão. Artigo 321. A autoridade fiscal, mediante plantão, adotará apuração ou verificação de áreas no próprio local da atividade, durante determinado período, quando houver dúvidas sobre a exatidão do que será levantado ou for declarado por efeito dos tributos municipais, o contribuinte estiver sujeito a regime especial de fiscalização da representação, a autoridade fiscal ou qualquer pessoa, quando não competente para lavrar o auto do termo de fiscalização, poderá representar contra toda ação ou omissão contrária às disposições da legislação tributária ou de outras leis ou regulamento fiscal. A representação faz-se a uma petição assinada e discriminará a letra legível, o nome, a profissão e endereço de seu autor. Deverá estar acompanhada de provas ou indicará os elementos desta mencionada, os meios ou a circunstância em razão das quais se tornou conhecida a infração. Não será admitida quando o autor tenha sido sócio, diretor, responsável ou empregador do contribuinte, quando relativa aos fatos anteriores da data em que tenham perdido essa qualidade. Deverá ser recebida pelo responsável pela fiscalização tributária, que determinará imediatamente a diligência ou inspeção para verificar a varicidade e, conforme couber, intimará a altura, atuará o infrator ou arquivará se demonstrada a sua improcedência dos autos do termo de fiscalização. Quanto ao auto do termo de fiscalização, terá imprensa do número de forma destacáveis em 3 vias: tipograficamente, em talonário próprio ou eletronicamente em formulários contínuos, conterão, entre outros, os seguintes elementos: da qualificação do contribuinte, nome ou razão social, domicílio tributário, atividade econômica, número de inscrição no cadastro, se o tiver, do documento de lavratura, local, data, hora da formalização do preenchimento, nome e assinatura da autoridade incumbida da ação fiscal e do responsável representante ou prestador de sujeito passivo. Enumeração de quaisquer fatos e circunstâncias de que possam esclarecer a ocorrência. Sempre que couber, farão referência aos documentos de fiscalização direta ou indiretamente relacionado com o procedimento adotado. Se o responsável representante ou seu preposto não puder ou não quiser assiná-lo, faça menção dessa circunstância. A assinatura não constitui finalidade essencial. As suas validades não implica função ou concordância, nem a recusa determinará ou agravará a pena. As omissões ou incorreções não acarretarão nulidade desde que o procedimento consta em elemento necessário e suficiente para identificação dos fatos. No caso específico do auto de infração e termo de intimação e do auto de apresentação, é condições necessárias e suficientes para incorrência ou nulidade a determinação da infração e do infrator. Serão lavrados cumulativamente quando couber por autoridade fiscal com previsão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. Pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia ao contribuinte responsável, seu representante ou preposto, contra recibo datado no original, ou no caso de recusa, certificado se seu representante ou preposto contra recibo datado na original, repetindo de novo, caso recusa certificado pelo agente encarregado do procedimento, por carta acompanhada de cópia e com aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário ou alguém do seu domicílio, por edital com prazo de 30 dias, contando resultar em improficus os meios referidos na alienas A e B, desde ensino, esse ensino, ou for desconhecido o domicílio tributário do contribuinte. Presumem-se lavrados quando, pessoalmente na data do recibo ou da certificação, por carta na data de juntada com provavelmente do aviso de recebimento por edital no termo da prova indicada conta contado e da data de fixação ou de publicação. Uma vez lavrado, terá autoridade fiscal o prazo obrigatório e improrrogável de 48 horas para integrá-lo a registro. As omissões ou incorrência do auto de infração não acarretarão nulidade quando o processo contar elementos suficientes para determinação da infração e do infrator. É o instrumento legal utilizado pela autorização fiscal, objetivo de formalizar o autor de apreensão, a apreensão de bens e documentos. O auto da infração e termos de intimação, a penalização pela violação voluntária ou não de normas estabelecidas na legislação tributária. O auto de interdição, a interdição de atividade provisória inadimplente com a administração pública municipal. O relatório de fiscalização, a realização de plantão e levantamento efetuados em arbitramento, estimativas e homologação. O termo de diligência fiscal, a realização de diligências. O termo de início da ação fiscal, o início de levantamento homologado. O termo de inspeção fiscal, a realização de inspeção. O termo de sujeição a regime especial e fiscalização, o regime especial de fiscalização. O termo de intimação, a solicitação de documento, informação, esclarecimento e a ciência de decisões fiscal. O termo de verificação fiscal, o término de levantamento homologado.
Eita. As formalidades do procedimento fiscal conterão ainda relativamente ao auto da apreensão, a relação de bens, a indicação do lugar onde ficarão depositados, a assinatura do depositário, a citação expressa do dispositivo legal, o auto de infração em termos de intimação, a descrição do fato de ocasionar a infração, a situação expressa do dispositivo legal, a comunicação para pagar o tributo e a multa devido, auto de interdição, a descrição do fato de ocasionar interdição, a citação expressa do dispositivo legal, a ciência da condição necessária para deliberação, a realização fiscal, a descrição circunstanciada de atos e fatos ocorridos no plantão, a citação expressa da matéria tributável, termo de diligência fiscal, a discriminação circunstanciada de atos e fatos ocorridos na verificação, a citação expressa do objetivo da diligência, termo do início da ação fiscal, a data do início do levantamento homologado, o período de ser fiscalizado, a realização de documentos solicitados, o prazo para o termo de levantamento e devoluções do documento. Termo de inspeção fiscal é a descrição do fato de ocasionar a inspeção, a citação expressa de dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção. O termo de sujeição a regime especial de fiscalização é a descrição do fato que ocasionar o regime, a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção, as prescrições fiscais a serem cumpridas pelo contribuinte, o prazo de duração do regime, termos de intimação, a relação de documentos solicitados, a modalidade de informação pedida ou do tipo de esclarecimento a ser prestado, a fundação legal, a indicação de penalidade cabível, o prazo para atendimento objetivo de intimação, termo de verificação fiscal, a discriminação circunstanciada de atos e fatos ocorridos do plantão, a citação expressa de material tributável do sistema tributário municipal, do processo administrativo tributário, das disposições preliminares. O processo administrativo tributário será regido pelas disposições dessa lei, iniciado por petição da parte interessada ou de ofício, Aquele que versar sobre a interpretação ou aplicação da legislação tributária. Nos postulantes, o contribuinte poderá postular pessoalmente ou por representação regularmente habilitado ou ainda mediante mandato expresso. Os órgãos de classes poderão representar interesses gerais de respectiva de categoria econômica ou profissionais. Dos prazos. Os prazos são constituídos em peremptórios, incluindo-se a sua contagem no dia do início, incluindo-se o do vencimento. Só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal. Serão 30 dias para apresentação da defesa, elaboração da contestação, pronunciamento e cumprimento do despacho de decisão, resposta à conduta, interposição de recurso voluntário. Serão 15 dias para conclusão de diligência e esclarecimentos. Serão 10 dias para interposição de recurso de ofício, pedido de reconsideração, o fornecimento dos livros e documentos fiscais far-se-á quando exigida pela fiscalização mediante a notificação com prazo de 8 dias. Não estando fixado, serão 30 dias para a prática do ato a cargo do interessado. Contar-se-ão da defesa a partir da juntada notificação de lançamento de tributo ou ato administrativo, de contestação, diligência, consulta, despacho e decisão a partir do recebimento do processo, de recurso pedido, de reconsideração e cumprimentação, de rescisão a partir de ciência da decisão ou publicação de órgão fixado, surpreende-se a partir da data em que for determinada qualquer diligência, reconhecimento a fluir no dia do processo que retornar. Da petição será feito o requerimento contendo as seguintes indicações: nome ou razão social do sujeito passivo, número de inscrição do cadastro fiscal, domiciliário tributário, a representação e seus fundamentos, as diligências pretendidas, será indeferida quando o manifestante inepta ou a parte for legítima, ficando, entretanto, vedado a repartição recursal do recebimento. Não poderá reunir matéria referente aos tributos diversos, bem como a impugnação ou recurso relativo a mais de um lançamento. Da instauração, o processo administrativo tributário será instaurado por petição do contribuinte responsável pelo seu preposto, reclamando contra o lançamento de tributo de atos dele decorrente. Auto de infração em termos de intimação, representação de auto fiscal. O agente fiscal que instaurar o processo receberá a documentação, certificará a data de recebimento nunca e rubricará as folhas dos autos ao encaminhar para a devida instrução. Da instrução, a autoridade que instruir o processo solicitará informação e pareceres, deferirá ou inferirá provas requeridas, numerará e rubricará as folhas apensadas, mandará certificar os interessados, abrirá prazo para recurso. Então, nos atos fiscais praticados dos autos e do termo de fiscalização lavrados por pessoas que não sejam autoridades fiscais, os autos executados e decisões proferidas por autoridade incompetente, não fundamentadas ou que aplique pretensão ou prejuízo do direito de defesa. A nulidade do auto não alcança os atos posteriores. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato. Da declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias. O processo será organizado, ordem cronológica, e terá suas folhas numeradas e rubricadas. É facultado o sujeito passivo ou a quem represente, sempre que necessário ter vista dos processos em que for parte. Os documentos apresentados pela parte poderão ser restituídos em qualquer fase do processo. Pode o interessado, em qualquer fase do processo em que seja parte, pedir certidão das peças relativas aos atos decisórios. Da certidão constará expressamente se a decisão transitou ou não em julgado na via administrativa. Só será dada a certidão dos atos opinativos quando os mesmos foram indicados expressamente nos atos decisórios. Quando a finalidade da certidão for instruir processo judicial, mencionar-se a direito em questão ao fornecer dados suficientes para a identificação da ação. Os interessados podem apresentar suas petições e documentos que o instruírem em duas vias, a fim de que a segunda seja devolvida devidamente autenticada pela repartição. Primeiro livro do contencioso fiscal do legítimo tributário. O legítimo tributário considera instaurado com a apresentação pelo postulante de impugnação de exigência. O pagamento de auto de infração em termo de intimação ou pedido de parcelamento importa reconhecimento da dívida pondo fim ao litígio. A defesa que versar sobre parte da exigência implicará pagamento da parte não impugnada. Não sendo efetuado o pagamento no prazo estabelecido da parte não impugnada, será promovida sua cobrança. O postulante alegará a matéria que entender se cabível, indicando ou requerendo as provas que pretende produzir juntamente desde logo os documentos que possuir. Da contestação apresentada à defesa, o processo será encaminhado à autoridade fiscal responsável pelo processo ou seu substituto para que ofereça a contestação. Na contestação, a autoridade fiscal alegará a matéria que entender útil. Não se admitirá prova fundada em depoimento pessoal de funcionário municipal ou representante da administração municipal. Da competência, são competentes para julgar na defesa na esfera administrativa, em primeira instância, o responsável pela fiscalização tributária, em segunda instância, o prefeito ou a junta de recursos fiscais do município, e a junta de segunda instância deverá ser instituída por decreto executivo. Do julgamento em primeira instância, elaborada a contestação, o processo será remetido de autoridade julgadora para proferir a decisão após parecer da Procuradoria do município. A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações das partes, devendo julgar de acordo com a sua convicção. Se entender necessário, a autoridade julgadora determinará de ofício o requerimento de sujeito passivo. O sujeito passível apresentará os pontos de discordância e as razões de prova que tiver e indicará no caso de perícia. Se deferido o pedido de perícia, a autoridade julgadora, na primeira instância, designará servidor paro como perito da fazenda, proceder juntamente com o perito do sujeito passivo. As apresentadas em conclusões, a autoridade julgadora de primeira instância decidirá por uma delas quando forem divergentes. Será reaberto o prazo de impugnação se a realização de diligência resultar alteração de exigência inicial. Não sendo cumprida nem impugnada, a exigência será declarada à revelia de autoridade julgadora, permanecendo no processo de repartição no prazo de 30 dias. Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito tributário fiscal, a autoridade julgadora encaminhará o processo à dívida ativa da administração municipal a promover a cobrança executiva. A decisão será redigida com simplicidade e clareza. Conterá relatório que mencionará os elementos, atos informadores, introdutórios e probatórios do processo de forma resumida. Arrolará os fundamentos de fato e de direito da decisão, indicará os dispositivos legais aplicados, apresentará o total débito, discriminação, tributo devido às penalidades, concluirá pela procedência ou improcedência do auto de infração do termo de intimação ou reclamação, será comunicado ao contribuinte mediante a lavratura de termo de intimação. De primeira instância, não está julgada a pedido de reconsideração. Sendo proferida, poderá a parte interpor recurso voluntário à segunda instância do município. A inexatidão materiais deverá, a lapso manifesto ou em erros de cálculos existentes na decisão, poderá ser corrigida de ofício ou requerimento de interessados no prazo de 10 dias. No caso do caput desse artigo, interrompe-se o prazo para interposição de recurso que somente fluirá após a juntada dos termos da intimação TI. Do recurso voluntário para segunda instância, da decisão de primeira instância contrária ao sujeito passível, caberá recurso voluntário para segunda instância do município. O recurso voluntário será interposto no órgão ou julgo. O processo em primeira instância poderá conter outras provas em face de decisão, quando contrária ou não apresentadas à primeira instância. Do recurso de ofício para segunda instância, da decisão de primeira instância favorável de todo ou da parte do sujeito passivo, caberá recurso de ofício para a segunda instância do município. O recurso de ofício será interposto obrigatoriamente pela autoridade julgadora mediante simples despacho de encaminhamento do auto de decisão de primeira instância. Não sendo interposto, deverá a segunda instância do município requisitar o processo. Dois julgamentos em segunda instância. Interposto o recurso voluntário ou de ofício, o processo será encaminhado à segunda instância. Quando o processo não se encontrar devidamente instruído, poderá ser convertido à diligência para determinar novas provas. Enquanto o processo estiver em diligência, poderá o recorrente juntar documentos e acompanhar as provas determinadas. O processo que não for relatado ao devido, no prazo estabelecido com voto de descrito do relator, poderá ser invocado pelo responsável pela segunda instância, que incluirá em pauta julgamento dentro do prazo de 10 dias. O atuante ou o atuado ou o reclamante poderão representar-se segunda instância no município, sendo-lhes facultado o uso da palavra por 15 minutos após o resumo do processo feito pelo relator. A decisão referente do processo julgado pela segunda instância do município receberá a forma de acórdão, com emenda sumariando a decisão. As partes serão cientificadas da decisão da segunda instância por termo de intimação ou por edital publicado no órgão oficial do município. Do pedido de reconsideração dos acórdãos não unânimes da segunda instância do município, caberá pedido de reconsideração no prazo de 30 dias. O pedido de reconsideração será feito na segunda instância do município. O pedido de reconsideração, além das suas razões de cabimento e de mérito, será instruído com cópia ou indicação precisa de decisão unânime. Antes relatar a decisão, a segunda instância do município poderá solicitar a exames diligentes de que julgar convenientes a instrução e a esclarecimentos do pedido. Da decisão não caberá recurso na esfera administrativa. Da eficácia da decisão fiscal, encerra-se o litígio tributário com a decisão definitiva, a desistência de impugnação ou de recurso, a extinção do crédito, qualquer ato que importe confissão de dívida ou reconhecimento da exigência de crédito. É definitiva a decisão de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou estiver sujeita a recurso de ofício. Esgotado o prazo para recurso voluntário, saem sem que este tenha sido interposto. De segunda instância, unânime, quando não caiba pedido de reconsideração. Esgotado o prazo para pedido de reconsideração, sem que este tenha sido feito. Da execução da decisão fiscal, a execução da decisão fiscal consistirá da lavratura de termo de intimação e recorrente, o sujeito passível para a importância da condenação ou satisfazer a obrigação acessória, na imediata inscrição com dívida ativa para subsequente cobrança por ação executiva, na ciência do recorrente ou sujeito passivo para receber a importância recolhida indevidamente, ou reconhecer da decisão favorável que modificará o lançamento ou cancelamento do auto da infração e termo de intimação. No sistema tributário municipal, é assegurado ao sujeito passivo a obrigação tributária, ao seu representante legal, ao direito de formular consulta sobre a interpretação e aplicação legislativa tributária municipal. Também poderá formular consulta os órgãos da administração municipal e entidades representativas de categorias econômica ou profissionais. A consulta deverá ser dirigida à Procuradoria do Município constante obrigatoriamente, nome, denominação ou razão social do consulente, número de inscrição do cadastro fiscal, domicílio tributário de consulente, sistema de recolhimento do imposto, quando for o caso, se existe procedimento fiscal iniciado ou concluído a lavratura do auto de infração em termos de extinção. A descrição do fato objeto da consulta formulada por procurador deverá estar acompanhada do respectivo instrumento de mandato. Não produzirá qualquer efeito e será deferida de plano. Não observar os requisitos estabelecidos na sua petição, formulada depois do iniciado procedimento fiscal contra o contribuinte ou lavrado auto de infração do termo de intimação. O fato houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ao legítimo em tenha sido parte do consultante. Não descrever complexa ou exatamente a hipótese que referir ou não contiver os elementos necessários à sua solução. Uma vez apresentada, produzirá os seguintes efeitos. Suspende o recurso dos prazos para pagamento de tributo em relação ao fato consultado. Impede até o término do prazo fixado na resposta o início de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a matéria. A suspensão do prazo não produz efeitos relativamente ao tributo devido As demais operações realizadas, a consulta formulada sobre a matéria relativa à obrigação tributária principal apresentada após o prazo previsto para o pagamento do tributo, a que se referir, não elimina o considerado este devido. A Procuradoria do Município, órgão encarregado de responder à consulta, caberá solicitar a emissão de pareceres, baixar o processo em diligência, proferir a decisão. Da decisão não caberá recurso, tornando-se definitiva. O procedimento normativo. A interpretação e a aplicação da legislação tributária serão definidas em instrução normativa a ser baixada pelo responsável pela fiscalização tributária. Os órgãos da administração vinculada de fiscalização, em caso de dúvida quanto à interpretação e a aplicação da legislação tributária, deverão solicitar a instrução normativa. As decisões de primeira instância observarão a jurisprudência de segunda instância no município estabelecida em acórdão do Sistema Tributário Municipal, da Junta de Recursos do Município da Composição. A Junta de Recursos Fiscais do Município julgará em segunda instância os recursos interpostos pelos contribuintes do município, dos atos e das decisões sobre matérias fiscais. A junta será composta por 3 membros escolhidos entre os servidores da municipalidade, vinculando o departamento e a administração e finanças. O decreto municipal deverá o termo inicial e final dos membros da comissão, não podendo ultrapassar o prazo de 2 anos consecutivos, admitida a recondução por igual período por uma única vez. Perde o mandato o membro que deixar de comparecer a 4 sessões consecutivas, sem motivo justificado. A função do membro da Junta de Recursos Fiscais do município não será remunerada, constituindo serviço público relevante. A Junta de Recursos Fiscais do município reunir-se-á local e hora designado A Junta de Recursos Fiscais do município reunir-se-á em local, dia e hora designado pelo seu presidente, em comunicação feita a cada membro com antecedência de 48 horas, não podendo a reunir se realizadas com intervalo menor de 5 dias com outra. A composição da juntada, um presidente, um relator e um revisor, sendo cada um desses escolhidos e nomeados pelo prefeito do âmbito do decreto municipal de ser aditado. A Junta de Recursos Fiscais cabe tomar-se conhecimento e decidir apenas recursos que venham sobre tributos municipais. O funcionamento e a ordem dos trabalhos da Junta dos Recursos Fiscais, município, reger-se pelo dispositivo dessa lei regulamentando o próprio, baixando pelo Executivo Municipal.
Do julgamento da Junta. A Junta dos Recursos Fiscais do município poderão deliberar quando reunidos como maioria absoluta de seus membros. As decisões serão tomadas a maioria de votos, cabendo ao presidente, o voto de qualidade, quando há decorrente do disposto dessa lei complementar. Os processos serão distribuídos em membros da Junta mediante sorteios garantidos em regularidade no mérito da instituição. Os relatores restituirá no prazo de 10 dias os processos que lhe foram distribuídos os relatórios para parecer. Quando for realizar qualquer diligência e requerimento, o relator que estiver 5 dias para completar o estudo contado da data que recebeu o processo ou diligência cumprida, fica automaticamente destituído de sua função de membro de junta ao relator que retiver processo além de prazo previsto no regulamento, salvo motivo de doença indefinida, delimitação de prazos por tempo de superior de 30 dias. Em se tratando de processo de difícil estudo, quando o relator o alegre, os requerimentos dirigidos tentativamente ao presidente da junta. O presidente da junta comunicará a destituição da autoridade competente a fim de ser providenciada a nomeação de novos membros ao suplente. Para cumprimento dos impostos parágrafos anterior em cada redação, o secretário fornecerá ao presidente a lista dos processos em atraso ao qual constará a data. A junta poderá converter a desença qualquer julgamento, em caso o relator lançará decisões com o visto dos presidentes, prosseguindo-se imediatamente. Enquanto os processos tiverem diligência ou estudo com o relator, poderá decorrer, requerer o presidente a juntar os documentos e bem seus interesses desde isso não protole o andamento do processo. A decisão sobre falta de acordo de religião dedicada por relator até 8 dias após o julgamento. Se o relator for o presidente defender o prazo, um dos membros de junta cujo voto tenha sido vencedor. Os votos vencidos, quando fundamentados, serão lançados. Em seguida, a decisão. As emendas dos Acordão será publicado por termo de estimação, TI, as partes por edital dos órgãos oficial do município. A decisão de postão dos pontos de previsão doutrinários poderão ter publicado na entrega de critério do presidente. A ajuda de recursos fiscais do município deverá se utilizar em sua íntegra para conhecimento público. Parágrafo 1 para a junta para remessa de cópia. Não entrega de cada acordão para o responsável pelo setor de fiscalização. Não,
eu trago, cara.
Na decisão da junta de recursos fiscais de membros embargados e delegação, quando houver obscuridade ou contradição e for emitido por sobre o qual a junta deveria pronunciar, se o posto prazo de 5 dias, junto de termos de intimação, TI, do acordão, outro da publicação mundial. No parágrafo, não será conhecidos os embargos e as suas interposições, não interporaram. O prazo de nosso do recurso será o juízo da junta no pedido de manifestamento, visar indiretamente a reforma da decisão. Os embargos serão distribuídos, os relatores serão julgados preferencialmente na primeira sessão, seguinte à data de recebimento da junta. Nas ordens dos trabalhos, na junta de recursos fiscais, o presidente da junta mandará organizar pela secretaria e publicar pelas vésperas da reunião a pauta dos processos de acordo com os seguintes critérios preferenciais. Data de entrada do protocolo da junta, data de julgamento em primeira instância e finalmente, maior valor sem considerar aqueles dois elementos de procedência. Transitados em julgados e decisões de secretaria encaminhados os processos para repartição competentes para as providências de execução, ficarão arquivados à secretaria a petição dos recursos de todas as pessoas que lhe disserem respeito. Aos membros da junta deverão declarar os impedidos dos processos de seus interesses pessoal da sociedade que faça parte como membro da diretoria ou do Conselho Fiscal. No parágrafo 1, subsistem os impedimentos quando os membros termos estiverem interessados perante até o terceiro grau. A junta poderá representar ao responsável para a fiscalização para comunicar irregularidades, a falta funcional verificada no processo de instâncias inferior, ou as medidas de julgar necessárias à melhor organização dos processos, seguir providências e interesses públicos em assuntos submetidos à sua deliberação. A junta mandará cancelar os processos submetidos a julgamentos, descortes ou inconvenientes a caso usada para qualquer das partes. Da decisão final, a decisão da junta substitui a última instância administrativa para recurso, que atos de decisões de caráter fiscal. Caberá ao Executivo Municipal, através do prefeito, normalizar e instalar a junta recursos fiscais. Enquanto não fizer segunda instância, deverá continuar sendo exigida pelo prefeito municipal. Legislação tributária das disposições gerais. A legislação tributária municipal compreende as leis do decreto, as normas complementares que vestem em todas as partes sobre tributos de competência municipal. São normas complementares da lei de decretos. As portarias, inscrições, visa ordem de serviços e outros normativos pedidos pelas autoridades. As decisões de órgão competente não instância administrativa. As práticas restritamente observadas pela autoridade administrativa. Os convênios que os municípios celebrem com as entidades da administração direta, indireta à União, Estado e município. Somente a lei pode estabelecer a instituição da extinção, a majoração, a redução, o fato gerador e a alíquota dos tributos. A comissão é dispensa ou a redução da penalidade para os omissões contrárias aos seus dispositivos. Constitui majorarão a redução de tributo, a modificação de suas alíquotas, que imposte em torná-lo mais ou menos oneroso. Legislação tributária da vigência entra em vigor na data da sua publicação, as portarias e instruções, avisos, ordem de serviços e outros normativos expedidos pela autoridade administrativa. 30 dias a data da sua publicação de decisões dos órgãos componentes instância administrativa, na data de previstas convivências que o município celebra as entidades, administração direta e indireta da União do Estado ou de outro município. No primeiro exercício, seguinte aqueles em que ocorrerá a sua publicação, os dispositivos de lei que institui majora ou define novas hipóteses de incidência de tributo, exige ou reduz a isenção de concedida no prazo certo e nem em função determinada condições, salvo se lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. Legislação tributária, da aplicação. A legislação tributária aplicará imediatamente os fatos geradores futuros aos prudentes. Fatos geradores pendentes daqueles que se iniciam, mas ainda não se completaram pela exigência de toda a circunstância material necessária à produção de seus efeitos ou desses que se não tenha constituído a situação jurídica que eles se assentam. A lei aplica-se ao ato o fato prefeito, pretéritos. Em qualquer caso, seja expressamente interpretativa excluída aplicativa de penalidade, a infração de todo depositivo interpretado. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha aplicado falta de pagamento de tributo, e quando lhe comine penalidade, menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do tributo. Lei interpretativa é aquela que interpreta outra no sentido de esclarecer, suprir as suas ocuridades e ambiguidades, aclarando as suas dúvidas. Legislação tributária da interpretação. Não ausente de posição impressa da autoridade competente para aplicar a legislação tributária, utilizar concisivamente nas ordens indicadas. A analogia aos princípios gerais de direitos do tributário, aos princípios gerais de direitos públicos, a equidades. Emprego de analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O emprego em equidades não poderá resultar na dispensa dos pagamentos de tributo devido. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou execução de crédito tributário. Outorga de lição, dispensa do documento de obrigação necessária. A lei tributária que define infração ou lhe combina penalidade interpreta-se das maneiras mais favoráveis ao contribuinte em caso de dúvida em quando a capitalização legal do fato, a natureza ou a circunstância material do fato, ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos, as autoridades de probidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Da obrigação tributária, das disposições gerais. A obrigação tributária é a principal acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem como objeto pagamento de tributo e penalidade pecuniárias e extingue-se juntamente com os créditos decorrentes. A obrigação acessória decorre da legislação tributária em interpor objeto a prestação positiva ou negativa, nem previsto os interesses de arrecadação ou da fiscalização do tributo. É a obrigação dessa assessoria pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuária. Obrigação tributária do fato gerador. Fato gerador é obrigatório principal e a situação definida em lei como necessária de suficiência e sua ocorrência. Fato gerador da obrigação acessória a qualquer situação que, na forma legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de atos que não confogem. Configura a obrigação principal. Salvo disposição da lei contrária, considera de acordo que o gerador existe os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica desde que o movimento que esteja devidamente constituída nos termos dos direitos aplicáveis, sendo os fatos negócios condicionais, reputos os perfeitos e acabados, sendo relatórios e condições desde o momento da prática, do ato e da celebração do negócio. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos dos negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza de elemento constitutivo da obrigação tributária, observando os procedimentos a ser estabelecido em lei ordinária. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica de ato efetivamente praticado pelos contribuintes terceiros, bem como da natureza de seus objetos e de outros efeitos, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Obrigação tributária do sujeito ativo da obrigação e administração municipal, pelas jurídicas e direitos públicos, titular da competência para exigir seus cumprimentos. Norma geral de direito tributário do sujeito possível das disposições gerais. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada, ao pagamento de tributo ou penalidade pecuária. O sujeito passivo é obrigado pela principal disse. Contribuinte quando tem a relação pessoal direta com a situação que constituta o respectivo fato geral. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações constitua o seu objeto. As conversas particulares relativas à responsabilidade, tributos não podem ser a porta à administração municipal para modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Da solidariedade, são solidariedade obrigada as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador, obrigada principal, as pessoas especialmente designadas por lei. A solidariedade não comporta benefício de ordem. São os seguintes os efeitos da solidariedade: a exceção ou remissão de crédito exonerará todos os obrigados, salvo sendo outorgadas pessoalmente, a interrupção das preguições em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais da capacidade tributária. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais de achar-se as pessoas naturais sujeitas em medidas que importam prevenção ou limitação de exercício de atividades civis, bens ou negócios. De estar as pessoas jurídicas, regularmente constituída, econômica e profissional, do domicílio tributário. Na falta de eleição pelo contribuinte, o responsável de domicílio tributário considera-se como tal, tratando-se de pessoas físicas, lugar onde reside, e não sendo este conhecido lugar, se encontra a ser habitual de suas atividades ou negócio. Tratando-se de pessoas jurídicas, de direitos públicos, local de sede, qualquer de suas repartições administrativas. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considera bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. A autoridade fiscal pode recusar o domicílio eleito quando impossibilidade ou dificulta a arrecadação ou fiscalização. Domicílio tributário será considerado nas petições, guias e outros documentos os obrigados dirijam ou devem apresentar à administração municipal. Normas gerais de direitos tributários e responsabilidade de tributário. Da deposição geral, a responsabilidade pelos créditos tributários à fiscal pode ter atribuída de forma expressa e terceira às pessoas vinculadas em fatos geradores e respectiva obrigação. Responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a esse caráter supletivo do total ou parcial da referência à obrigação, da responsabilidade do sucesso. Os créditos tributários relativos ao imposto cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil e as posses de bens do imóvel e bem assim os relativos da taxa, serviços referentes a tais bens e ou a contribuição de melhorias nas pessoas dos respectivos adquirentes, salvo quando consta do título a prova de suas quitações. No parágrafo 1, no caso de arrematação em ata pública, o subrogação ocorre sob respectivo preço. São pessoalmente responsáveis adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remetidos, da data a partir da adjudicação limitada a esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legados ou da meação. O impólio pelos tributos devidos pelo DIC cuja até a data da abertura do sucesso. As pessoas jurídicas e direitos privados que resultar a função, transformação, incorporação e outros responsáveis pelos tributos devidos até a data do ato espera. Pessoas jurídicas, direitos privados, funcionados, transformados ou incomodados, incorporados. O disposto neste artigo aplica os casos intensos de pessoas jurídicas, direitos privados, exploração de respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seja espólios sob a mesa ou outra razão social ou firma individual. As pessoas naturais jurídicas de direitos privados que adquirir de outros por qualquer fundo de comércio do estabelecimento comercial, industrial ou profissional é continuar individual responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devido até a data do ato. Entregavelmente, se o alienante cessar a exploração do comércio industrial de uma atividade, ou subsidiariamente com alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, ou contada a data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria e profissional. Da responsabilidade de terceiro, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento de obrigação principal pelos contribuintes, responde solidariamente com esse no ato de que estiver ou pela omissão de que for responsável. Os tutores, curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, o inventariante pelo tributo devido pelo espólio, o síndico ou comissário pelo tributo devido pela massa falida ou pelo concordários, os tabeliões, escrivão e demais serventuários de ofício pelo tributo devido sob atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício, o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, as pessoas jurídicas enquadradas pela legislação como substituto tributário. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes de obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, pessoa referida no artigo inferior, os mandatários propostos do empregador, os direitos gerentes ou representantes de pessoas jurídicas e direitos privados, da responsabilidade por infrações. A responsabilidade por infrações da legislação tributária, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão do efeito do ato. A responsabilidade de pessoas do gerente quando as infrações conceituadas por lei como crime ou contravenções, salvo quando cumprimento de ordem, impressão emitida por quem de direito, quando as infrações cujo definido o dolo específico do agente seja elementar, das pessoas referidas nessa sessão, contra aquela por quem responde, os mandatários respondem os empregados, contra os seus mandantes, prepoentes ou empregadores, os direitos gerentes ou representantes de pessoas jurídicas e direitos privados contra elas. A responsabilidade excluída das denúncias espontâneas da infração acompanhada, se for o caso do pagamento de tributo devido do juros de moros ou depósito de impostança habilitada por autoridade administrativa quando o montante de tributo expedido da apuração. Não é considerada espontânea denúncia à apresentação após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.
Normas gerais de direito tributário, obrigação tributária, obrigações acessórias das obrigações acessórias. Os contribuintes ou qualquer responsável dos tributos são obrigados a cumprir as determinações dessa lei, as leis subsequentes dessa mesma natureza. Sem prejuízo que vier a ser estabelecido de maneira especial, os contribuintes responsáveis por tributos estão obrigados a apresentar declarações e guias e escrituras em livros próprios de fatos geradores da obrigação tributária, a conservar e a preservar o fisco quando solicitado, quando o documento que de algum modo se refira à operação ou situações que constituem fato gerador de obrigações. A apresentar sempre que solicitados pelas autoridades competentes informações e esclarecimentos que a juízo de fisco se refiram a fatos geradores de obrigações tributárias, de modo geral a facilitar por todos os meios o seu alcance às tarefas de cadastramento, lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos devidos ao erário municipal. Normas gerais de direito tributário. Crédito tributário fiscal da disposição geral. O crédito tributário é de decorrente da obrigação principal, regularmente constituído somente se modifica ou exige, ou sua exigibilidade suspensa ou excluída. Normas gerais do direito tributário, crédito tributário fiscal, da constituição do lançamento. O lançamento é o ato privativo de autoridade administrativa destinada a tomar exequível o crédito tributário mediante verificação de ocorrência da obrigação tributária, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do contribuinte, sendo o caso de aplicação de penalidade cabível. O ato de lançamento é vinculado à obrigação sobre pena de responsabilidade funcional ressalvada consideradas as hipóteses de exclusão de suspensão de crédito tributárias previstas nessa lei. O lançamento reporta-se à data em que haja surgido a obrigação tributária principalmente e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se lançamento à legislação que posteriormente o nascimento da obrigação instituindo novos critérios de apuração da base de cálculo, haja estabelecidos novos métodos de fiscalização, ampliando-se poderes de investigação de autoridades administrativas. Os atos formais relativos aos lançamentos dos tributos ficarão a cargo do órgão fazendário competente. A omissão do erro de lançamento não isenta o contribuinte de cumprimento de obrigação fiscal. O lançamento efetuar-se à base em dados constantes no cadastro fiscal e declarações apresentadas pelos contribuintes. As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao conhecimento de fato gerador de obrigações. O órgão fazendário competente examinará as declarações para verificar a exatidão dos dados nelas consignados. Com o fim de obter elementos que lhe permita verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e determinar a precisão da natureza e o monte dos respectivos créditos tributários, os órgãos fazendários competem e poderá exigir qualquer tipo exibição de livros fiscais e comprovantes de atos de operações que possam constituir fatos geradores de obrigações tributárias, fazer-lhe diligência, levantamentos e plantões nos locais de estabelecimento, exigir informações e comunicações escritas ou verbais, notificar e comparecer a retirar da prefeitura o contribuinte ou responsável, requisitar o auxílio da força policial para levar a efeito de apreensões, inspeções e interdições fiscais. O lançamento dos tributos e sua modificação serão comunicados ao contribuinte individual ou globalmente a critério da administração. Por notificações diretas, feito com aviso para servir como guia de recolhimento, por edital publicado no órgão oficial, por edital fixado na prefeitura. O lançamento dos tributos a ser modificado serão comunicados, contribuídos, individual ou globalmente a critério da administração, por notificações diretas, por edital fixado na prefeitura. O lançamento, regulamento, notificados dos sujeitos passivos só pode ser alterado por virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício de autoridade administrativa. A modificação introduzida de ofício ou em sequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivo em relação a um mesmo sujeito passivo. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou em terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informação sobre a matéria do fato. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir e excluir tributo, só é admissível mediante comprovação de um erro em que se funde antes de notificado o lançamento. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa. Antes de extinto o direito da administração municipal, o lançamento decorrente ou não arbitramento poderá ser efetuado ou revisto do exercício quando o contribuinte ou responsável não houver prestado a declaração, tendo prestado a declaração, o contribuinte ou responsável deixar de atender satisfatoriamente no prazo de formas legais, por omissão, erro, dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiros em benefícios daquele que tenha baseado em dados cadastrais, deva ser apreciado o fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do lançador anterior. Se comprovar que no lançamento anterior ocorreu dolo, fraude, simulação ou falta funcional de autoridade que não o efetuou ou omissão, pelo mesmo autoridade de ato ou formalidade essencial, se verificar a superveniência de fatores ou localização de provas irrecusáveis incidentes sobre os elementos que constituem cada lançamento. Normas gerais de direito tributário, crédito tributário fiscal, da suspensão da disposição geral, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória, o depósito do seu montante integrante ou penhora Se ciente de bens, as reclamações dos recursos e as condutas nos termos dispostos legais reguladores do processo tributário, a concessão de medida liminar em mandato de segurança, o parcelamento, o moratória. 442. O município poderá conceder moratória em caráter geral e individual, suspendendo a exigibilidade de créditos tributários e fiscais, mediante despacho do prefeito, desde que autorizada em lei específica. A lei que conceder moratória em caráter geral ou autorize a sua concessão em caráter individual, especificará, sem prejuízo de outros requisitos, o prazo de duração do fator, as condições da concessão do fator, no favor em caráter individual, sendo caso os critérios tributários e fiscais que se aplica, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e outras autoridades administrativas. As garantias que se devem ser fornecidas pelo beneficiário no caso de concessão em caráter individual, a moratória abrange tão somente os créditos tributários e fiscais construídos à data dessa lei, ou do despacho que conceder ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regulamentado, notificado ao sujeito passivo. A moratória não será concedida nos casos de dolo, fraude, simulação do sujeito passivo ou de terceiros em benefícios daquele. Normas gerais de tributário, crédito tributário da extinção. Seção 1. Das modalidades. Extinguem o crédito tributário, pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência. A conversão de depósito de renda, o pagamento antecipado e homologado do lançamento, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória. A decisão judicial passada em julgado, a dação em pagamento em forma de condições estabelecidas em lei. Da cobrança e do recolhimento, a cobrança do crédito tributário e fiscal, far-se-á para pagamento à boca do cofre, por procedimento amigável, mediante protesto, mediante execução fiscal. A cobrança e o recolhimento do crédito tributário e fiscal, far-se pela mão e formas fixadas nessa lei. O recolhimento do crédito tributário e fiscal poderá ser feito por entidades públicas ou privativas, devidamente autorizadas pela administração municipal. O crédito tributário fiscal não quitado até o seu vencimento fica sujeito à incidência de correção monetária que será calculada anualmente mediante a aplicação de variação da UFESP do valor crédito tributário à multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até 30 dias do vencimento. A multa de 4% sobre o débito corrigido monetariamente a partir do 31º dia do vencimento. A cobrança de juros moratórias à razão de 0,50% aos incidentes sobre o valor hoje originário. Ajuizada, execução fiscal serão devidos honorários advocacios arbitrários à custa do processo e despesas judiciais na forma estabelecida do 447. Processo e despesas judiciais na forma estabelecida em legislação própria. Os documentos de arrecadação de despesas municipais, DARMS, referentes aos créditos tributários e fiscais vencidos, terão validade de 5 dias contando a partir da data de emissão. O documento de arrecadação da Receita Municipais, declarações ou qualquer outros documentos necessários, cumprimento do disposto dessa seção, obedecerão os modelos aprovados pela administração municipal. Do Parlamento, poderá ser parcelado o requerimento do contribuinte o crédito tributário fiscal não quitado até o dia do seu vencimento, inscrito ou não em dívida ativa, ainda que ajuizada sua cobrança ou em trânsito em julgado tenha sido objeto de notificação, atuação, denunciado espontaneamente pelo contribuinte. O parcelamento de crédito tributário fiscal, quando ajuizado, deverá se proceder do pagamento das custas e honorários advocatícios. 451, grifa. Deferido o parcelamento, a administração municipal autorizará a suspensão da execução fiscal, enquanto estiver sendo cumprindo o parcelamento. Fica atribuída ao responsável pela administração municipal a competência para despachar os pedidos de parcelamento. O parcelamento poderá ser concedido a critério da autoridade competente em até 60 parcelas mensais, atualizadas pela variação da unidade fiscal do município, UFESP, ou outro índice que venha a substituí-la. O valor mínimo de cada parcela será equivalente a 1,5 FESP em se tratando do contribuinte pessoa física, 4 FESP em se tratando de contribuinte pessoa jurídica. O parcelamento no disposto do caput desse artigo poderá ser reconcedido por uma vez, mas nunca superior ao número de parcelas não pagas vencidas a vencer. O valor de cada parcela expresso em moeda corrente corresponderá ao valor total do crédito atualizado dividido pelo número de parcelas concedidas, adicionando juros de 1% ao mês a partir da segunda parcela. A primeira parcela de 10 dias após a concessão do parcelamento e aos demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Vencidas e não quitadas 3 parcelas consecutivas poderá o contribuinte o benefício dessa lei sendo procedida no caso de crédito não inscrito em dívida ativa, a inscrição remanescente para cobrança judicial. Em se tratando de crédito já inscrito em dívida ativa, proceder-se-á mediante cobrança judicial do remanescente. Em se tratando de crédito cuja cobrança esteja ajuizada e suspensa, dar-se prosseguimento imediato à execução fiscal. A administração municipal poderá, nos casos descritos acima, optar por execução pelo protesto extrajudicial, dependendo da análise de cada caso. O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo sujeito passivo da obrigação tributária fiscal após a assinatura do termo de reconhecimento da dívida. A simples confissão da dívida apanhada o seu pedido de parcelamento não configura denúncia espontânea. Tratando-se de parcelamento de crédito denunciado espontaneamente, refere-se a impostos cuja forma de lançamento seja de homologação ou declaração. Essa deverá ser promovida pelo órgão competente à quitação da última parcela. O contribuinte tem direito, independentemente de prévio aviso, da restituição total ou parcial de crédito tributário, cobrança ou pagamento espontâneo de crédito tributário ou fiscal indevido ou maior que o devido em face dessa lei. Erro na identificação do contribuinte da determinação da alíquota aplicável no cálculo do montante de crédito tributário. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. No parágrafo único, a instituição vence juros capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva a determinar. O direito de pleitar a restituição extingue-se com o recurso no prazo de 5 anos contados. Na hipótese prevista no 1 e 2, o artigo 460, da data do recolhimento devido, nas hipóteses previstas do 3, o artigo 460, data que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar julgada a decisão judicial que tenha reformado, anulado ou revogado as ou rescindido a decisão condenatória. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o recurso por metade a partir da intimação validadamente feita ao representante judicial da administração municipal. A restituição crédito tributário fiscal mediante requerimento do contribuinte ou apurada pelo órgão competente ficará sujeita à atualização monetária calculada a partir da data de recolhimento devido. O pedido de destituição será referido se o requerente criar qualquer obstáculo, exame de sua escrita ou documentos quando se torne necessária a verificação procedência da medida. Atendendo à natureza e ao montante do crédito tributário, é fiscal a ser restituído, poderá responsável pela administração municipal determinar a restituição se procede da compensação. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço para que essa sessão seja encerrada, porque já está cansativo e a gente já não está mais conseguindo nem prestar atenção. Então, eu peço para que a gente termine na próxima sessão a leitura.
Positivo. Falta de muito fôlego.
Ah, não. Mas, então, na próxima sessão nós terminamos. Nós vamos parar no artigo, continuar no artigo 467. Está dando mais.
Dada a extensão e complexidade da matéria tratada no projeto em questão, informo aos senhores vereadores que sua leitura será fracionada, sendo suspensa nesse momento e retomada na próxima sessão ordinária ou extraordinária designada para essa finalidade. usa a tribuna, não há escrito, não havendo demais matéria a ser deliberada na presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos, declaro encerrada a presente sessão. Amém.
Passando só do lado, só isso é rápido. Para. Agora vou tirar, foi? Thank you.